Vereador Jackson Charles, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereadora professora Geli, vereador Jean Carlos, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdair, vereador Fernando Cunha, vereador Vespa, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Vespa que faça a leitura do texto bíblico.
Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, versículos 6 a 7. Palavra do Senhor.
Abro o pequeno expediente. Passo a palavra para o ilustre secretário.
Síntese da 31ª ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de maio de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sua presidência, o vereador Luiz Lourenço Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha. A hora de metal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando o senhor secretário que está chamado, os senhores vereadores. No pequeno expediente, o primeiro vereador usar a palavra de Dinamélia Rabelo, que usou o tribuno para convidar todos para o encontro do PT, que será realizado de 18 de maio, para debaterem a conjuntura política. A vereadora ainda fez comentário sobre a visita que ela e a vereadora Geli fizeram em Brasília. E, por último, a vereadora solicitou a presença de todos os pares na audiência pública tratada sobre o mau cheiro, poluição nos rios e córregos do município de Anápolis. O vereador Eliseu José Borges iniciou sua fala comentando sobre um projeto que encaminhou à Comissão de Justiça da Ação, onde o tema é muito importante, cuja ementa é: define requisito necessário para a celebração de convênios e parcerias do Poder Executivo e Legislativo Municipal com organizações não governamentais. A professora Geli usou a tribuna para parabenizar os conselhos, a Comissão Municipal de Organização da Conferência Intermunicipal de Educação, e fez relato sobre os trabalhos que fizeram no fim de semana, dizendo que foi muito importante. Em outro assunto, a vereadora fez uma breve explanação sobre o dia 3 de maio, que comemora a abolição da escravatura no Brasil. No grande expediente, Jean Carlos usou a tribuna para comentar sobre o requerimento de sua autoria, que encaminhou no começo do ano a CMTT, solicitando intervenção no trânsito da Avenida Tiradentes. O vereador fez uma longa explanação sobre o assunto e ficaram anexados nos anais dessa casa. Jé Cabeleireiro fez um pequeno comentário sobre a Sereago, mostrou sua indignação com o trânsito de Anápolis. Valdar de Jesus fez um amplo comentário sobre a atual administração e, nada mais havendo, foi encerrada a sessão, marcando-se outra, foi dia 14 de maio, horário de mental.
Ata à disposição dos pares.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Paulo de Lima, que é o projeto de lei que torna obrigatório o planejamento prévio e efetivo de treinamento de evacuações emergenciais na rede de ensino público e particular do município de Anápolis. Projeto do vereador Guilherme Martins, que considera de utilidade pública municipal a EAGV, Entidade de Administração Goiana de Voleibol, e da Outras Providências. Projeto do senhor prefeito municipal, que altera a lei número 3.601, de 19 de dezembro de 2011, a qual institui o Bolsa Atleta no município de Anápolis e da Outras Providências. Projeto do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Polo Universitário de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil, Polo UAB Anápolis e da Outras Providências. Projeto do senhor prefeito municipal, que autoriza a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade excepcional de interesse público da Secretaria Municipal de Educação, no seu artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal e da Outras Providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do Gleio Martins, que requer espaço no grande expediente, sessão de 15 de maio de 2013, para a fala do secretário de Esportes, Ademir Marinho. Requerimento do vereador Frei Odair, que requer que seja formada uma comissão de representação, contando com a participação de 6 vereadores, para participar da Marcha dos Empresários contra o ICMS, em Brasília, de 15 de maio de 2013. Requerimento do Eber Mamed, que requer a Ceneago, rede de esgoto, a rua João Ribeiro, quadra E2, lote 1, Jardim Santana. Requerimento do vereador Ger Cabeleireiro, que requer ao órgão competente estudos técnicos para colocação de sinalização eletrônica na BR-414, na rotatória de acesso ao bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer ao órgão competente serviço de taburacos na rua Copa 9, esquina com a Copa 6. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer ao órgão competente serviço de taburacos na rua RC4, esquina com a RC12, residencial Reni Cury. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer ao órgão competente serviço de roçagem na rua Sebastião Gomes, quadra 8, lotos 28 a 33, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer ao órgão competente estudos para construção de retorno na Avenida Lídia Fernandes, Vila União e Copacabana. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, que requer a CMTT intervenção no trânsito da Avenida Tiradentes, com lombada eletrônica, lombofaixa, indicação de mão única, estacionamento de um só lado, instalação de semáforos, especialmente a partir do trecho de mão dupla, que se inicia à altura do 1453, próximo à Rádio Imprensa de Anápolis.
Correspondências à disposição dos pares, todos os projetos de lei remetidos às comissões, requerimentos enviados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em relação a um requerimento que solicita a vinda do secretário de Esportes, Ademir Marim, no grande expediente de amanhã, submeto à apreciação da diretoria legislativa para verificar a disponibilidade de data, se já não tem nada marcado para amanhã. Se não tiver, o requerimento está deferido. Tem também aqui um requerimento a respeito da marcha da caravana que irá marchar para Brasília amanhã, para o problema do ICMS, de um projeto em Brasília que está definindo sobre o ICMS, uma alíquota única de ICMS para todo o Brasil. Um projeto que já constatado aqui, que se aprovado poderá trazer grandes prejuízos aí para o estado de Goiás e consequentemente para a cidade de Anápolis. Tem um requerimento aqui do vereador Frei Valdair, líder do governo nessa casa, para que possamos também estar indo a Brasília para poder acompanhar, para poder engrossar as fileiras lá pela dessa ordem. Marcha a Brasília. Só que amanhã nós temos sessão, aqui pede seis vereadores, acho que seis vereadores nós podemos, né, liberar, ceder, desde que não prejudique o quórum da nossa sessão. Né? Nós precisamos de um quórum de, no mínimo, 12 vereadores para realizar a sessão. Se realmente se concretizar essa ida à Brasília de seis vereadores, os demais já têm que ficar cientes que nós precisamos aqui de 12 vereadores para poder realmente realizar a nossa sessão de amanhã. Mas eu acho importante a ida também da Câmara Municipal nesse evento. É uma luta do Estado de Goiás em defesa dos nossos interesses aqui, do Estado e também da cidade de Anápolis. E claro que a Câmara Municipal, como sempre, deve estar presente a esse ato. Só que temos que ter o cuidado,
senhor presidente.
Você só ter o cuidado para não prejudicar o quórum da nossa sessão.
Mas posso aí, falar, senhor presidente?
Só um minuto, por favor, vereador Mauro. Em realmente havendo acordo, nós podemos, inclusive, deixar a critério da Comissão de Indústria e Comércio, a comissão que responsável aí por essa área de indústria e comércio, que é também a de agricultura, indústria e comércio, para poder organizar aí essa comissão dos vereadores. Mas eu posso colocar esse requerimento para apreciação do plenário, para deliberação do plenário, já em regime de urgência. O regimento fala que nós podemos já colocar para votar agora. E havendo aí o consenso do plenário, nós podemos realmente estar formando essa caravana para ir amanhã. Que já fica aí, então, a comissão de indústria e comércio, responsável pela área de indústria e comércio, já responsável por organizar essa comissão para ir a Brasília até amanhã. Poderemos, inclusive, estar disponibilizando dois veículos aí da Câmara para levar os novos edis a Brasília.
Senhor presidente,
eu vou colocar o requerimento em
votação. Justificar, não a minha ida em Brasília, como eu não fui na ida hoje do governador visitando a cidade. Eu acho que o Marco Imperillo não fez mais do que obrigação, que você está devendo na cidade. Então, o compromisso que ele tinha com a cidade. Então, não fui lá puxar saco do governador. Eu fui no outro evento, representar alguma parcela da sociedade. E amanhã em Brasília, eu acho que a Câmara Municipal tem um papel importante, pode mandar dois representantes que estão representando a Câmara em loco. Eu acho que nós não podíamos ir em loco lá, deixar uma sessão tão importante amanhã de nossa cidade, para ir representar a cidade de Rápido. Isso é problema do governador, SME, prefeito. Se você quiser, manda a tropa de choque dele. Eu acho que não é o papel da Câmara, não. Câmara é para se fazer, o povo é isso mesmo, Hamilton. Você está balançando a cabeça aí, vereador Hamilton? Não sei por quê. Então, eu acho, isso é a minha visão. Se eu tiver uma visão contrária, Vossa Excelência pode falar. Isso é a minha visão de parlamentar. Então é isso. Então, por isso que eu não fui no encontro do Marconi. Que ele prometeu aquele parque, Wendel, mais de 3 anos. E agora que ele veio na cidade. Por que está a festa de eleição, ele vem aí satisfazer o ego do prefeito e o ego da Câmara Municipal? Então, ele tinha que vir antes. Agora, quando chega na festa de eleição, ele está fazendo mais do que obrigação. Doar aquela greba de terra, Jackson, para a nossa cidade. Você sabe que eu voto no Marconi, sou a caminho eleitoral dele. Mas eu não tenho papa na língua, eu falo o que eu quiser. Eu sou eleitor do Marconi. Falei com a vereadora Mira, ali agora no Brasil. Eu sou eleitor do Marconi. Ele não é meu eleitor. Eu sou eleitor e câmara eleitoral dele. Eu não peço voto para o Mauro, não. Eu peço voto para ele. Até agora. Pode ser amanhã que eu posso pedir voto contrário. Então, a Câmara, para ser representada em Brasília, não precisa de todos os vereadores, não. Dois ou um, ou três, já basta. E a Câmara vai viver hoje, amanhã e depois. Só isso.
Vou colocar o requerimento, nós estamos conseguindo as assinaturas aqui para poder votar em regime de urgência esse requerimento. Vou colocar em votação. Aqui, obviamente, cada um é livre para dar sua opinião, por isso nós vamos colocar o requerimento em votação. Desde que, volta a repetir, desde que não haja prejuízo para a nossa sessão de amanhã, eu não vejo problema, se assim o plenário entender que nós, agora que é realmente uma luta importante para o Estado de Goiás e para a cidade de Anápolis, isso é. Porque senão nós podemos, inclusive, perder receitas importantes para o município. Claro que nós não temos a obrigação, mas temos o dever cívico, que essa Câmara nunca fugiu dessas lutas de estar defendendo os interesses de Anápolis. É uma oportunidade que nós temos amanhã de estar. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar o requerimento para discussão primeiro. O requerimento está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, Lili?
Não, presidente, eu gostaria de participar desse ato, porque eu sei da importância do ICMS para os municípios, seja para Anápolis, seja para o município for. Eu acho que é um ato muito importante do Estado de Goiás e de todos os outros estados. Eu acho que nós não vamos ser mais um. Nós vamos representar uma cidade na briga pelo ICMS. Né? Então, eu gostaria de, referente ao número dos vereadores, eu nem vou discutir com Vossa Excelência, mas caso seja possível, eu gostaria.
Ah, eu peço ao secretário que leia o teor do requerimento e, posteriormente, nós vamos colocar para discussão e votação.
Você está batendo demais no Marconi.
Requerimento de formação de comissão de apresentação, contando com a participação de 6 vereadores, para participar da Marcha dos Empresários contra o ICMS, em Brasília, no dia 15 de maio de 2013.
Ele nunca me ajudou? Não, estou te falando. Nem um centavo. Nunca. Você, eu não sei. Se você tem uns 20 cargos com ele lá, não tenho certeza.
O requerimento está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo,
senhor presidente. Nobres pares, essa marcha a Brasília é de extrema importância, porque trata-se da economia de todo o estado de Goiás. Então é de extrema importância mesmo, porque os estados que têm maior renda per capita, igual é o estado de Goiás, o do Nordeste e outros mais, serão prejudicados com essa alíquota única do ICMS. Então eu acho que é de extrema importância que haja realmente todos os municípios desses estados estejam lá presentes para poder realmente tentar minimizar essa situação. Porque a arrecadação irá cair em todos esses estados e irá repercutir, obviamente, no nosso município. Então eu acho que é de extrema importância que realmente haja essa marcha para Brasília. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Eli Rosa.
Discutindo também, senhor presidente. Senhor presidente, boa tarde. Novos pares. O estado de Goiás, senhor presidente, é recordista nessa questão do PIB. Anápolis é a responsável por isso. O nosso município é o responsável por nosso estado despontar em relação a todos os estados do país, em relação ao produto interno bruto. E eu penso, senhor presidente, que deveria ser notícia no país inteiro a nossa Câmara Municipal fechar todas as suas atividades demonstrando isso, porque nós representamos o povo e o povo, na verdade, ficaria muitíssimo prejudicado por conta dessa mudança nessa alíquota de ICMS. Então, eu penso, não é que eu estou nem dando palpite nesse aspecto, mas eu penso que se notícia fosse amanhã que a Câmara Municipal fechou suas atividades para fazer acompanhar essa caminhada pacífica, essa visitação pacífica, com certeza absoluta o povo veria isso como um dos grandes trabalhos dessa casa, senhor presidente. Obrigado.
Frei Valdair, que é o autor do requerimento.
Senhor presidente, eu sou autor do requerimento. Eu vejo que o estado de Goiás, ele cresceu muito nesses últimos anos. E nós não podemos perder esse pique, né? Esse momento importantíssimo de crescimento em vista desse momento em que o Brasil, a Dilma, né, está colocando aí uma situação que vai prejudicar o estado de Goiás. Então, o que vai acontecer amanhã em Brasília, eu não tenho assim, muitas informações técnicas, porque é uma questão de ICMS, eu não entendo muito dessa parte, mas a gente sabe, ontem eu estive conversando com o superintendente do Porto Seco, Edson Tavares, e ele falava para a gente o prejuízo que Anápolis vai ter com relação a essa alíquota única do ICMS. Agora, o que é que nós podemos observar? Primeiro que essa casa, ela tem a obrigação de acompanhar os empresários, não só visando lucros dos empresários, mas porque essas empresas, elas oferecem para a cidade de Anápolis, para o município de Anápolis, muitos empregos e também renda para o nosso município. Então, acho que é uma obrigação de nós, parlamentares, mandar lá 5, 6 vereadores para representar toda a população, porque nós estamos representando o povo. E esse povo precisa de emprego, esse povo precisa de renda para continuar crescendo como a nossa cidade vem crescendo. Então, eu acho que nós temos que dar esse apoio, sim, não só aos empresários, mas também a toda a população de Anápolis, que depende desses empregos, que depende dessa renda, que certamente vem das indústrias do DAE. Então, acho que tem que ir, sim, e, né, como eu fiz o requerimento, claro, eu sou o primeiro a votar a favor.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu respeito a opinião do meu líder aí, Frei Valdair. Só porque eu tenho opinião ao contrário. É válido o requerimento de Vossa Excelência, mas quem tem que tomar conta disso aí é o governador, que está prendendo divisa. E a ANAP também está prendendo divisa. Agora, não acho, Pedrinho do Porto Rico, é suma importância não para o estado de Goiás, é 17 estados da federação. Não é só o estado de Goiás, não. 17 dos 26 estados da federação, Goiás está englobado no 17. Quem não está perdendo? Só a região sul. É Santa Catarina, é Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e etc. Né? E os demais. Por que isso acontece? Porque o governador, ele vem pedir ajuda a Anápolis, da Câmara Municipal e do Prefeito Municipal, quando está no sufoco. E, como eu disse aqui, algumas vezes o governador tem virado as costas para Anápolis. Eu não vou lá servir de boneco. Posso servir de boneco para a população de Anápolis, mas não para o seu governador. Sou governador, não. O governador é uma pessoa que eu assumo importância para o estado de Goiás.
Tem um grande né? Aí perto?
Não, não é não, vereador, líder da Câmara Municipal, presidente. Não é nada disso. Eu dou minha cacetada na hora certa e falo o que eu quero aqui nessa Câmara, que ninguém tem poder na minha língua, só Deus e eu. Só me tirar o meu poder de voz. Eu tenho uma admiração pelo governo do Estado de Goiás como eu tenho pelo prefeito. Agora, ele está fazendo a política errada. Ele tinha que mobilizar não só a Câmara de Anápolis e o prefeito, todo o Estado de Goiás, e dar ônus de graça para todos os vereadores de todos os 240 e poucos municípios do Estado para ir lá fazer lobby para ele. É igual a rota do petróleo. Quem é contra? A divisão. A divisão, Frei Valdair. Do rote do petróleo. São as pessoas que produzem petróleo. Então não vou ficar lá boneco de cera por somar com o perigo, não. Então essa casa aqui, eu acho que deveria mandar dois ou três representantes para dar coro. Eu não vou. Tem que deixar bem claro. O requerimento do Frei Valdair é de suma importância. Mas eu, na minha opinião... Na minha opinião particular, eu não vou. Eu, vereador Mauro. Eu, vereador Mauro. Então, as consequências que... Do erro. Vereador é o ator da propositura. Vereador tem as pernas próprias. Vereador tem sua cabeça pensante. Eu não posso mandar na sua vida, pessoal. Mas, no meu pensamento, mando eu. Não é minha esposa, nem meus filhos. Eu não vou ficar lá enfeitado... representar o Estado de Goiás por causa do seu governador Marconi. Acenou, falou para nós representar, para dar força ao Estado de Goiás. Eu sei que nós estamos perdendo divisas, mas não é só o Estado de Goiás, não. Então, o que ele manda? Os bonecos dele lá, né? Para representar ele. Entendeu? Ele quer ser o dono da verdade, mas está fazendo muita coisa para a cidade de Anápolis que ele não fez. É por isso que é minha indignação. E eu quero que você respeite. Respeite minha opinião. Só isso.
Também para discutir o requerimento, vereador Gerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu acho que o que é bom para o Estado de Goiás, o que é bom para a cidade de Anápolis, nós temos que ser favorável. Se a nossa ida a Brasília, quando eu digo nossa ida, é porque acho que essa casa, na verdade, devia fechar as portas no dia de amanhã e que fôssemos unânimes para apoiar, porque nós temos que pensar nas pessoas que levantam de madrugada em busca de um trabalho e que talvez possa estar sendo ameaçado uma vaga de emprego no município de Anápolis. Portanto, eu acho que essa casa tem que estar fechada com esse requerimento do nobre vereador Frei Valdair. Apoio em gênero e grau. Eu acho que essa casa tem sim que apoiar. E digo mais, deveria sim ir todos os vereadores para que a população possa ver que essa casa realmente tem compromisso com o povo de Anápolis. Portanto, aprovo e estou à disposição, né, dessa casa para que a gente possa representar o município de Anápolis nesse evento de tal importância. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente. Também para discutir o requerimento, agora o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, nobres colegas, é o seguinte... Quando lançou aqueles bitrens, eu lembro que eu li uma certa feita no paralama de um para-choque de um caminhão, escrito o seguinte: uma coisa puxa a outra. Eu entendo o seguinte, que apoiar este movimento é interesse não só dos empresários, de governador, nem prefeito, acho que é de todos nós que representamos o povo. Porque se nós temos empresários, empresas fortes na nossa cidade... É claro que toda a cidade vai ganhar. Agora, nós temos aqui um ponto interessante, senhor presidente. Certamente o presidente também vai falar isso, presidente da comissão, da frente parlamentar. Eu sou da opinião seguinte, que deveria suspender a sessão de amanhã para quinta-feira e aqueles que dispuserem aí, tudo bem. Mas só que nós temos amanhã uma audiência pública, pela manhã, 9 horas. E não é, evidentemente, temos convidados que já estão agendados para estar aqui, e isso nós não podemos mudar. Então eu sou da opinião que, através da Comissão Indústria e Comércio, né, enfim, aqueles que desejarem, desde que não venha atrapalhar os trabalhos da Câmara, que vá lá representar, e isso é necessário. Obrigado, presidente.
Também na discussão do requerimento, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Primeiramente, não foi falado o horário ainda. Qual que é o horário?
A princípio, a parte da manhã, vereador Vespa. A parte da manhã, vereador Vespa.
A parte da manhã... lá parece que está marcado para as 8, né?
No caso, se for à noite, eu também partilho com a opinião dos colegas. Eu acho que seria um grande ato...
Ele é na parte da manhã.
É na parte da manhã, né? Mas independente disso, eu sou favorável dessa comissão e até lá representar o município de Anápolis. A partir do momento que a Câmara está lá representando, não está representando o Marconi, está representando os trabalhadores da nossa cidade, aquele trabalhador mais simples que de repente trabalha lá na indústria de faxineiro, isso aí está afetando ele. Anos atrás aí aconteceu isso com a Vicunha, questão de ICMS, foi lá para a Bahia. Como ficou bem claro hoje lá o secretário da Indústria de Comércio dizendo lá na reunião que a gente estava com o prefeito, que aí é um ato correto deles. Eles não medem consequência para ir para outro estado. É a questão do capitalismo. Então, se isso acontecer, nós temos a certeza que muitas empresas vão embora aqui da cidade de Anápolis. Então, se não fosse essa questão da audiência pública, eu seria de totalmente acordo que suspendesse a sessão de manhã e nós fôssemos em bloco lá fazer essa manifestação. Porque quando fala de manifestação popular, vai depender da quantidade de pessoa, não é um ato individual. Então tem uma grande diferença quando duas pessoas estão representando ou 20 pessoas. Então o meu voto é favorável.
Também na discussão do requerimento, o vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, o nosso governador Marconi Perillo está de parabéns pela luta que ele vem acompanhando nesse assunto do ICMS. Eu dou os parabéns a ele e diz que o governador está de parabéns pelo que ele tem fazido para manter o imposto nesse nível. Então a gente tem que dar os parabéns e tem que dar o apoio. A Câmara Municipal tem que apoiar o governador, não só o governador, a Anápolis, que nós dependemos muito das indústrias. Então, sem depender da indústria, nós dependemos de impostos. E para a gente sobreviver, né, Fernando Cunha? Como que a gente vai sobreviver? E a Anápolis precisa muito. Então, eu respeito o nosso querido Maurão Severiano, ele tem razão de não querer ir e de não participar, mas a Câmara Municipal de Anápolis, se puder mandar os representantes lá, sim, eu sou a favor de mandar. Lógico que fechar a Câmara é meio complicado, mas eu concordo em mandar alguém representar. Frei Valdaí está de parabéns por essa iniciativa dele.
Também para discutir, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, é ponto pacífico de todos aqui a importância de Anápolis e Goiás lutar para que seja mantida a questão do ICMS como está. Se for alterado, várias perdas irão acontecer, principalmente no município de Anápolis, com relação à arrecadação, ao risco da evasão de empresas do nosso município. E nós estamos, eu quero ser bem específico, nós estamos aqui discutindo o requerimento do vereador Frei Valdaí. E no requerimento do vereador Frei Valdaí, ele pede que seja formada uma comissão de 5 ou 6 vereadores para representar a Câmara. Então eu sou favorável ao requerimento, nós estamos discutindo o requerimento. O requerimento pede a formatação de 5 ou 6 vereadores para ir representar a Anápolis lá no evento, o que é muito importante. Então, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir o requerimento, vereador Fernando Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Eu, da mesma forma, quero parabenizar a iniciativa do vereador Frei Valdair, dizer a importância que essa casa está engajada, todos juntos amanhã nessa marcha. Não é um problema do Estado de Goiás. Quem pensa dessa forma não está entendendo o que é o problema. Vale ressaltar que 25% do ICMS fica no município de Anápolis e é empregado em obras. Então é um problema sério e é um problema que agrava principalmente a cidade de Anápolis, que, como todos nós sabemos, é a cidade que mais cresce e desenvolve no Estado de Goiás. E essa unificação do ICMS seria prejudicial para o estado de Goiás e principalmente para a cidade de Anápolis. Imaginemos nós o quanto nós perderíamos com essa unificação do imposto. Perderíamos na questão de logística, até porque essas empresas, principalmente as multinacionais que nós temos aqui, empresas farmacêuticas, empresas automobilísticas, como o caso da Caoa Hyundai, iriam facilmente fechar suas portas aqui e transferir para o estado de São Paulo, para Minas Gerais, para outros estados que terão nessa oportunidade maior competitividade. Então nós não podemos nos furtar e engajar nessa causa e nos unirmos nessa causa. E se, de preferência, presidente, eu até queria que todos os vereadores fôssemos, porque isso é uma questão municipal da cidade de Anápolis. Volto a ressaltar, 25% do ICMS fica no município de Anápolis e esse dinheiro é revertido através de obras para o município de Anápolis. Nós perderemos não só esse porcentagem de ICMS, mas perderemos empresas e, principalmente, empregos dos anapolinos que nós temos que defender aqui diariamente. Obrigado, senhor presidente.
Coutinho.
Para discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, na condição de presidente da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, eu vejo o mais importante nesse acontecimento, que nós não podemos deixar de ressaltar, e respeitar a opinião do vereador Mauro também. Ele tem seus motivos e realmente, às vezes, essas promessas infundadas que acontecem tanto na cidade, fazem o despertar da desconfiança e da insatisfação pelo qual o vereador Mauro manifestou aqui. Portanto, ele é merecedor de todo o nosso respeito pela sua opinião. Porém, nós temos que ressaltar também e enaltecer o comportamento e a atitude tomada, não só pelo governador Marconi Perillo, mas também pelo prefeito Antônio Roberto Gomide, que acima de qualquer sentimento partidário, eles estão lado a lado na busca de defender os interesses do Estado e, por conseguinte, da cidade de Anápolis, que é a segunda maior cidade do Estado e também o segundo maior PIB, ou seja, o maior PIB do interior de Goiás. Portanto, vejo que é interessante a nossa participação, sim, e nós já estamos, inclusive, com a comissão formada, dentro daqueles vereadores que já manifestaram o interesse de participar. Nós temos aqui aproximadamente 6 vereadores interessados em ir, e nós passaremos a Vossa Excelência a relação em nome da comissão, nominando os vereadores que estarão presentes nessa luta, não de apoio ao governador Marconi Perillo e nem apoio ao prefeito Antônio Roberto Gomide, mas em defesa dos interesses do desenvolvimento da nossa cidade. E vou a palavra.
Discutindo.
Discutir, vereador Jean Carlos.
Eu sou favorável ao requerimento e concordo plenamente com o meu antecessor. Nós não vamos estar apoiando ali governador, prefeito, mas sobretudo o desenvolvimento do estado de Goiás, que com certeza isso é real, está tramitando o Congresso e a unificação das alíquotas vai ser sem dúvida um prejuízo grande para os estados do interior. Né? Quem está comemorando são os estados litorâneos, que realmente já tem uma facilidade maior por causa dos portos, e nós vamos ter um prejuízo grande. Agora, se cabe ou não a nós, o importante é o que nós podemos fazer. Vamos demonstrar, né, a repúdia contra essa unificação. Porque nós estamos lutando para gerar emprego, crescimento da cidade e aumento de receita, mas certamente a unificação, talvez de imediato não, mas com um médio prazo, o estado de Goiás vai sofrer prejuízo sim. Isso aí é ponto pacífico entre os tributaristas. Né? E não tem outra forma. É muito mais caro trazer para cá que deixar lá no próximo aos portos, se não houver investimentos, incentivos fiscais. Foi o que o Estado de Goiás fez para alavancar o crescimento da indústria e comércio do Estado. Então, eu acho importante, sim, que nós possamos também dar colaboração, né? Acho que qualquer um de nós, se fôssemos governadores, estaríamos preocupados também, porque vai ser um descenso do Estado se a unificação ocorrer da forma como está previsto no projeto que tramita no Congresso. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Também na discussão desse requerimento, eu quero repetir aqui que essa é uma luta não só do Estado de Goiás, mas de todos os estados que estão sendo prejudicados. Agora, o nosso caso aqui é o Estado de Goiás. E é uma luta de empresários, políticos, instituições organizadas aqui no Estado, vereadores, prefeitos, deputados. O prefeito Antônio Gomide, inclusive, também vai estar presente, porque não está agora em discussão esse ano. Não é a questão partidária, não. Se de partido A ou B, é a união pelo Estado, pelos municípios, que sem dúvida nenhuma podem ser prejudicados se esse projeto for aprovado em Brasília da forma que está, inclusive prejudicar aqui nós, aqui diretamente, o município de Anápolis, um município que é o maior arrecadador de impostos aí depois de Goiânia, e certamente será afetado se esse projeto for aprovado do jeito que está. E nessas horas, a união é a força, a união faz a força e faz a diferença também. Lá em Brasília se reverte as coisas através desses movimentos, através da união realmente, da mobilização, da manifestação. Por isso que é importante a participação de todas as entidades nessa ida a Brasília amanhã. E a Câmara Municipal, como sempre, está presente nessas horas em que se precisa realmente de estar junto para poder manifestar o nosso descontentamento em relação a esse assunto que está sendo votado em Brasília. Em relação à vinda do governador Marconi Perillo aqui hoje na cidade de Anápolis, o governador do Estado sempre é bem-vindo aqui na cidade de Anápolis, principalmente quando é para trazer benefícios para a cidade. O governador esteve aí hoje para passar a escritura de um terreno de 8,5 alqueires de terra, onde vai ser construído o maior parque urbano do Estado de Goiás, e ele veio hoje fazer a doação dessa área. A Câmara Municipal, como sempre, a instituição Câmara Municipal, não foi ali nenhum vereador individualmente puxar saco do governador, como foi dito, mas a instituição Câmara Municipal, como sempre, presente nos momentos importantes para a cidade de Anápolis. Então, sem dúvida nenhuma, um evento hoje importante que foi a doação dessa área para a construção do parque ali na entrada da cidade, que sem dúvida nenhuma vai trazer uma melhor qualidade de vida para a nossa população. O requerimento ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vai discutir, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, esta luta não é a luta do governador Marconi, é uma luta do Estado de Goiás, de vários estados. Teve uma reunião no Palácio na última quinta-feira, dia 9 de maio, onde esteve presente todos os segmentos da sociedade, várias instituições, vários prefeitos, vários deputados. Então, há registro, Marconi disse que o Goiás perderia 2,5 bilhões de impostos por ano no ICMS, com a redução desses incentivos, com a possibilidade de sair de várias empresas. E a Anápolis também seria muito prejudicada, visto que 25% vai para o município de Anápolis. E amanhã estará não só o governador Marconi Perillo, mas vários prefeitos, vários deputados. Está confirmada a presença do prefeito de Rio Verde, prefeito de Catalão, prefeito de Goianésia, várias cidades se mobilizando em torno desse assunto, que é um assunto extremamente relevante, extremamente importante. Eu acho que a Câmara tem que estar presente, tem que mostrar a sua cara, dar sua contribuição nesse sentido, visto que nós estamos aqui para representar o povo de Anápolis, e isso é interesse direto do povo da nossa cidade. Então, senhor presidente, eu manifesto favoravelmente esse requerimento do vereador Freire Odair, e, sem dúvidas, vai ser muito importante. E penso também que não precisa tirar a sessão de amanhã, visto que, se forem 6 vereadores, sobrarão 17 na cidade, ainda que poderão tocar a sessão amanhã sem nenhum prejuízo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Com o voto contrário do vereador Mauro Severiano, o requerimento está aprovado. Já fica aqui já. É que se registra em ato o voto contrário do vereador Mauro Severiano nesse requerimento. Que fique aqui já o presidente da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, vereador Jackson Charles, já aí responsável por combinar aí o horário e, obviamente, formar aí a comissão que irá a Brasília até amanhã. Já solicito aos restantes dos pares que teremos a sessão normalmente amanhã, que tem que comparecer para que possamos, inclusive a presença, já que o vereador Mauro não vai a Brasília, a presença de Vossa Excelência é fundamental na nossa sessão aqui amanhã. Ainda na sequência do pequeno expediente.
Já foi votado?
Foi votado, aprovado com o vereador, um voto contrário do vereador Mauro Severiano.
Meu amigo Maurão.
Leitura. Antes de passar a palavra ao primeiro orador, o vereador Hamilton Filho vai fazer a leitura de mais um documento que chegou para o pequeno expediente.
Leitura do projeto de moção da vereadora Dinamélia Rabelo, subscrito pelos outros 8 vereadores, que com o seguinte conteúdo. A Câmara Municipal de Anápolis aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte moção de apoio. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Anápolis manifesta apoio aos grevistas da Universidade Estadual de Goiás no que se refere a todas as causas e motivos que constituem a paralisação do ODIER no ano de 2013. Em especial, 1. Independência financeira da Universidade. 2. A contratação de pessoal, notadamente a efetivação de um novo quadro de docentes, respeitando o princípio administrativo do concurso público. 3. O aumento, atualização e correção do salário de todos os servidores. 4. A renovação, ampliação e melhoria de toda a estrutura física e do material do campus da instituição do ensino superior, sobretudo aquele situado na cidade de Anápolis. Artigo 2º. A presente moção de apoio aos grevistas da Universidade Estadual de Goiás dispensa pareceres técnicos das comissões deste Poder Legislativo, nos termos do parágrafo 2º do regimento interno desta Casa de Leis, Resolução 001, de 24 de março de 2010. Devendo ser submetido de imediato à apreciação do plenário. Um
abraço, tchau. Oi? Pequeno. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, eu não ia usar o pequeno expediente, como eu logo falei aí na Vossa Excelência, na sua fala. Não é que eu sou contra o requerimento do nobre vereador, líder, um dos líderes do PTB nessa casa. Fui contra o requerimento, meu voto foi batido. Eu sou contra a baixeza política que acontece em alguns parlamentos, em algumas oratórias, em alguns governos, vereador Frevolei. Seu requerimento é bem-vindo. Meu voto eu sei que foi batido. Eu não gosto dessas políticas baixas, que na hora que precisa de algumas lideranças, é o clamor dele. Quando não precisa, não está nem aí. Eu acho que o governador Marconi Perillo tinha que convocar a classe empresarial, que também ela é a mais prejudicada. Não é os vereadores de liderança política. É a classe empresarial.
É marcha dos empresários.
Então tinha que procurar a FAEG, a CIA, de todos os municípios, e convocar essa marcha em Brasília. Não os vereadores, que eu não sou pau-mandado do governador, nem de prefeito, e de ninguém. Eu tenho minhas ideias próprias. E a Câmara Municipal, ela é independente. Eu acho, presidente, que a Vossa Excelência, pela legitimidade que a Vossa Excelência tem, o chefe do Poder Legislativo, tinha que escolher um representante de cada partido para ir até Brasília. Lá, quem for o chefe dessa organização, não vai dizer nome igual o governador Marconi Perillo, hoje nomeou vereador por vereador, não. Vereador Gerre, vereador Grêmio, vereador Hamilton Batista e por diante, não. Lá ninguém vai ser lembrado, não. Vocês é um número a mais. É um maestro que vai ser o Marconi Perillo, que liderou a maior liderança do Estado de Goiás para ganhar fundo para o Estado de Goiás. Lógico que o Estado de Goiás, nós sabemos que vai perder muito. Não é porque a vinda do vereador Mauro, vereador Vilmar, está lá, que vai aumentar a sua batuta, não. Não vai ser seu regente, não. Então, quem vai ser o estrela é ele. Então, eu não vou aqui ficar fazendo palanque para o seu Marconi Perillo. Ele é o governador, ele é o gestor, ganhou. Então, é lógico que o Estado de Goiás, vereador Dedinho do Porto Rico, não é só ele que perde, não. 17 estados da federação vai estar lá fazendo coro. Não é porque vai fechar a Câmara Municipal de Anápolis, que não vai dar coro, aqui amanhã, eu estou aqui, com sessão, sem sessão, estou aqui com meu terno e gravata. Se não der cora, eu vou embora. Vou cuidar dos meus afazeres. Que não vai ser o suficiente. E lá não vai ficar duas, três horas numerando números de vereadores, não. Então eu não vou aqui querer fazer sala para o governador Marco Pirillo. Né, que algumas coisas que nós precisamos dele aqui em Anápolis, ele não faz. Então, eu acho que a Câmara de Anápolis é suficiente, é. Mas é como o vereador Wederson falou ali. Não vão fechar a Câmara de Anápolis porque é daquilo de Brasília. Tem mais representante. Eu acho que a Câmara de Anápolis, já falei várias vezes aqui. Eu não fui nesse evento. Até a prefeitura e o governador Marconi fez. A Câmara estava tendo representada. Não é porque eu não, a minha presença lá não significa nada.
Entendi.
Se tivesse um vereador lá, a Câmara de Anápolis estava sendo representada. Agora, fechar a Câmara de Anápolis, não ter a sessão, para ir em loco em Brasília, olha, que cidade é essa? Nós temos 23 vereadores e vereadoras na cidade. Eu acho que a Câmara Municipal deveria dar com sua contribuição, ler os requerimentos amanhã, ler os projetos aqui, com quórum suficiente, e a Vossa Excelência nomear quem vai ser os representantes da Câmara. Não estou falando para a Câmara ficar omissa, não, em Brasília, não. Mas vereador Mauro lá é um estranho no ninho. É isso que eu estou falando. Ninguém me entendeu o meu recado. Entendeu? Não é por causa da minha ausência lá que não vai ter esse protesto sobre essa emenda, o projeto que vai passar no Congresso Nacional. Porque quando a gente fala aqui, às vezes fala, o Mauro não vai lá porque não gosta do governador, não gosta do cidadão. Pelo contrário. Olha, lá em Itapaci, Rubiataba, tem Câmara. Por que que tem que fechar a Câmara e todos os vereadores? Vai dois, três membros. Está representando a Câmara. A Câmara em solidariedade tem que fechar aqui as portas, né? Para ir em Brasília para esse protesto. Não é só a Câmara de Anápolis, não. Lá vai ter mais empresário, Pedro Marino, mais empresário do que vereadores. Que os empresários que estão preocupados com o seu dinheiro, com o seu faturamento. É, que nós estamos num país capitalista, vereador ali. Tem mais empresário do que representante político, que estão mais preocupados do que a classe política. É isso que o Marconi tem que fazer. Procurar o Júnior do Friboi, se eles têm divergência política ou não, quanto ao meu emprego. Pode fechar a firma dele amanhã? FAEG? CIAS? Lá está sendo bem representada. Nós fazemos movimento à Câmara. Mas não é porque um vereador, dois, três vereadores, vai fazer movimento não. E a classe sindical? Só não está lá os sindicatos de São Paulo. Porque eles querem que aconteça, que o projeto passe. Que eu disse agora há pouco. Que é os estados do sul que é que esse projeto passe, que eles vão ganhar. Nós do Centro-Oeste, nós do Nordeste, que eu não sou do Nordeste, mas eu tenho um pouco da família que é do Nordeste, que vai ser arrebentado. Então estão tudo lá em Brasília. Não é por causa da Câmara de Anápolis. Em loco os 23 vereadores que vai ser representado, não. Que manda 5, 6 vereadores e a sessão vai continuar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles. Esse aqui? Não, vou votar ele hoje. Agora é hoje?
Boa tarde a todos, a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda. Cumprimento todos os senhores e senhoras vereadoras presentes na sessão. Imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária da Câmara. Telespectadores, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, canal Anápolis da NET. Senhor presidente, eu faço uso da palavra nesse pequeno expediente apenas para... Em primeiro lugar, agradecer a todos os vereadores que estiveram presentes na audiência pública que nós realizamos hoje pela manhã e dar uma satisfação à sociedade e a toda a Câmara Municipal
daquilo que foi decidido nessa audiência pública. É uma audiência onde teve a presença maciça, um plenário lotado, os convidados, atores responsáveis pelo problema que afringe a cidade, que é o mau cheiro, todos se fizeram presentes, Ministério Público, Goiás Industrial, Delegacia de Meio Ambiente, Porto Seco, Secretaria de Meio Ambiente Estadual e também a Municipal, personagens de defensores do meio ambiente de nossa cidade. E ao final da reunião, senhor presidente, foi elaborado um documento, um encaminhamento, onde foi determinado um prazo para que uma comissão, que também está formada, possa analisar e avaliar todos os assuntos abordados aqui nessa manhã e também as ações que cada setor, que cada órgão deverá tomar, objetivando a solução do problema do mau cheiro em nossa cidade. Dentre as determinações e o entendimento do encaminhamento, nós vamos citar algumas ações que nós determinamos aqui nessa manhã, que são de fundamental importância na solução desse problema, vereador Frei Valdair. A regularização da ET no Distrito Agroindustrial de Anápolis, com a implementação de melhorias com a exigência de análise técnica. Esse documento foi assinado por todos os componentes, inclusive pelos membros da Goiás Industrial, que aqui se fazia representar, na pessoa do Dr. Bruno, que representava o diretor Ridoval Queriloto, presidente da Goiás Industrial, e também do Dr. Leonardo. A regularização do sistema de pré-tratamento de esgoto nas empresas instaladas no DAIA, no Distrito Agroindustrial. O que, que ocorre, vereador Weber? A grande maioria das empresas do DAIA, elas não têm um pré-tratamento de esgoto, e aí o tratamento de esgoto da ET, ela fica sobrecarregada em função dessas empresas não terem um tratamento, um pré-tratamento para ajudar no tratamento de esgoto, do esgoto ali do DAIA. Questão de ordem, presidente. Gostaria, se excelência, por favor.
Sou Jackson Charles.
A regularização da despoluição do córrego Abraão e Ribeirão e o Extrema, com a atuação periódica da SEMA e fiscalização do Poder Legislativo. Vários outros assuntos foram abordados nessa reunião e pontuados aqui. E o mais importante é que todos esses órgãos, vereador Gleimo, todos esses órgãos têm um prazo de 60 dias para apresentar à Câmara Municipal quais foram as ações e atitudes tomadas com o objetivo de eliminar verdadeiramente o mau cheiro da nossa cidade. Entendemos que várias ações já foram feitas pelo Ministério Público, pela Secretaria de Meio Ambiente, tanto estadual quanto municipal, e nós temos aí, inclusive, de respeitosamente parabenizar aqui o secretário de Meio Ambiente do Estado, Leonardo Vilela, que fez uma declaração em público de uma multa imposta à Goiás Industrial na ordem de R$ 240 mil em função de ser considerada inoperante para o tratamento de esgoto ali no Distrito Agroindustrial. Da mesma forma, a Saneago também apresentou a nós, presidente, um parecer técnico onde ela pontuava também a ineficácia e os poluentes despejados pela estação de esgoto do DAIA, a ET, nos córregos Extrema e nos córregos de nossa cidade. Portanto, fica evidenciado uma inoperância e assumida, inclusive, e aí eu quero fazer uma ressalva e um elogio a todos os membros da Goiás Industrial que aqui estiveram representando, ao secretário de Estado de Meio Ambiente, à Delegacia de Meio Ambiente pelo trabalho prestado até aqui e ao secretário de Meio Ambiente, que estão dando uma satisfação para a comunidade anapolina no que diz respeito a esse mau cheiro, denominado pela mídia e por todos como uma verdadeira fedentina na nossa cidade. E esses órgãos, o que mais nos deixou tranquilo, que era a nossa principal preocupação, é que eles assumiram verdadeiramente a ineficácia e hoje a incompetência da estação de tratamento de esgoto do DAIA em operar o tratamento do esgoto em função das grandes indústrias que ali estão instaladas. Nós chamamos a atenção também, senhor presidente, para finalizar, enquanto presidente da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui dessa casa, nós alertamos as autoridades, inclusive os membros do governo de estado, e pedindo apoio para o secretário de municipal, da importância da ampliação ou da construção de outra nova ET, para que o DAIA tenha verdadeiramente condições de suportar a implementação de novas empresas e novas indústrias. Se isso não acontecer, a nossa cidade está fadada ao crescimento industrial. Ou então, nós estaremos contribuindo verdadeiramente com um caos ecológico e destruição do meio ambiente e trazendo para a comunidade transtornos irreparáveis para o nosso futuro. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Também, no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pedro Mariano. Cadê? Pedro Mariano, não está presente. Então, concedo a palavra ao ilustre vereador Hamilton Filho, por até 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa e senhores que acompanham essa sessão. Senhor presidente, dois assuntos nos trazem à tribuna essa tarde. Primeiro, quero fazer um registro que já está um tanto quanto intempestivo, já passei batido semana passada, que foi em relação à exposição itinerante dos empreendedores do programa Nabos Acreditos, que houve na pecuária, que foi foi coordenada pelo nosso amigo Márcio Jacob Borges, estive presente lá, estive acompanhando aquela exposição, achei muito interessante, vários pequenos empreendedores lá. Então foi um programa interessante da prefeitura, levar esse pessoal para a pecuária, aproximando eles e seus empreendimentos da população. Então quero aqui parabenizar de público nosso diretor de indústria e comércio, o senhor Márcio Jacob Borges, pela iniciativa e pelo trabalho que vem realizando. Outro assunto, presidente, que nos traz à tribuna essa tarde, é de compartilhar com os senhores uma luta antiga, antes do então vereador Hamilton Batista, que amanhã está inaugurando o posto de saúde, o PSF do Jardim das Oliveiras, que é uma luta antiga, uma luta importante, uma região que precisa de mais atenção. A luta do senhor também, senhor presidente, que tem muita participação nesse, enquanto ao postinho do Jardim dos Oliveiras, sendo inaugurado amanhã. Então eu quero aqui agradecer a Secretaria de Saúde, o senhor prefeito, pela essa inauguração, que vem atender uma população carente, uma população que precisa, uma população que esperava por esse benefício há muito tempo. Então eu quero deixar esse registro, tanto em relação à Diretoria de Indústria e Comércio, quanto à Secretaria de Saúde, pela inauguração desse postinho de saúde. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, novos colegas vereador. Boa tarde, novos colegas vereadoras, imprensa. Senhor presidente, ontem saiu um comentário de um determinado funcionário, nem vou falar o nome dele, lá do CMTT, né? Já estava com uma problemática lá na escola Rodolfo Canan, que lá à noite funciona o anexo do Colégio Mauá. E parece que tinha uma determinação da direção do Colégio Mauá, que não, a partir de ontem, dia 13, não ia funcionar mais a a escola Mauá, o anexo lá. E na sexta-feira eu procurei a subsecretária Assonge, ela me atendeu, expliquei a situação em que tinha permanecer, mas jamais criticando A e B, mas sim em defesa dos alunos, porque os alunos na quinta-feira passada, às 22h30, bateu no portão da minha casa, até assustei. Falei, pô, o que eu fiz de errado, tanta gente, que é mim? Né? Mas aí fui lá, atendi, e eles reivindicaram, né? Aí, ontem, ela procurou eu no meu gabinete, e ontem fizemos uma reunião lá, no colégio, que é do Rodolfo Canã, pertence ao município, mas é emprestado ao Colégio Mauá à noite. E foi, né, discutida a reunião, e ela batendo a tese, tal, tal. O que aconteceu? Vai continuar. Mas o mais importante, Jean, Mauro, foi ela ter ido lá, saído e largado outros compromissos para estar lá, para não deixar 200 e tantos alunos aí, eu acho, ansiosos, sem aula. Mas a atitude dela, Jair, foi muito bonita, e ontem ela mostrou para mim a competência. Eu acho que é isso que o gestor público está à frente, está o problema, é ir, não correr dos problemas e não desligando o telefone, que muitos acontecem. Quando está o problema, a problemática. E voltando, eu queria só dar um parabéns aqui, um ato simples hoje, presidente. A gente brinca aqui, nós temos um grande respeito um com o outro. Hoje eu fui lá para prestigiar o Gomid, não o Marconi, mas o Gomid, né, que o Gomid foi o que eu estava assumindo, tinha de ir lá, né, que está difícil marcar audiência. Né. Aí eu chegando lá, essa medalhinha Nossa Senhora precisa de cabeça baixa, que a gente abraça demais, parece merece, está abraçando todo mundo, né? Parecendo campanha política. E o pastor Vilmar viu isso, falou, Mariano, calma aí, deixa eu organizar as suas. Né? Colocou, organizou ela. Mas eu achei bonito. A atitude dele, ser pastor, né? E é isso que a gente tem que viver. Esse lado de ecumênico, de respeito um com o outro, e o tratamento. E isso foi muito bonito, o ato do senhor, pastor Vilmar. O senhor me conquistou com aquele ato que o senhor fez. Então é isso que a gente tem que fazer. É conviver bem. Que é isso que o povo quer de nós, vereador e representante do povo. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Não havendo mais inscrições no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador Frei Valdair, líder do governo nessa casa.
Você tinha pedido o pequeno? Não, não vi. Fala pela ordem. Pela ordem, tá? Você quer o grande? Tem.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Bom, gostaria de falar nesta tarde de hoje, senhor presidente, sobre dois assuntos. O primeiro é sobre a marcha dos empresários rumo a Brasília amanhã, para tratar do assunto da unificação do ICMS no Brasil. Nós sabemos, como eu já disse anteriormente, que o Estado de Goiás vem crescendo assustadoramente, vem sendo ponto de discussão no Brasil todo como sendo um Estado importante para a indústria, para a logística, enfim, para todas as indústrias que quer realmente centralizar as suas fábricas aqui no Centro-Oeste, no Estado de Goiás. Eu respeito a opinião do vereador Mauro Severiano, meu parceiro, meu colega, mas o fato dos vereadores também participarem dessa marcha não significa que nós estamos apoiando o Marconi Perillo, não significa que nós estamos apoiando o Antônio Roberto Gomide. Significa que nós estamos apoiando o Estado de Goiás, que nós estamos apoiando a cidade de Anápolis. Se nós soubéssemos, se eu pudesse aqui trazer uma estatística para mostrar o que isso representa, a cadeia que vai ser formada a partir do momento que o Estado de Goiás perde no ICMS, isso aí vai desencadear em muitos outros problemas que nós não temos dimensão disso. Aí vem o desemprego, As empresas, como foi colocado, eu estive ainda há pouco falando com o Edson Tavares, que é um dos organizadores dessa marcha, são os empresários, Mauro Severiano, é que estão organizando essa marcha. Não é o governador, não é o prefeito. O governador está indo porque ele é o interessado. O prefeito de Anápolis está indo porque também ele é o interessado. Mas quem está organizando são os empresários, que serão aqueles mais, os mais afetados nessa manobra do ICMS. Então, gostaria de dizer para Vossa Excelência que se nós não estivermos juntos com as empresas, com esse pessoal que realmente está à frente do crescimento, do desenvolvimento do nosso Estado, certamente nós também estaremos dando um tiro no pé, porque nós vamos estar perdendo vários empregos em Anápolis.
Uma parte.
Vamos estar perdendo arrecadação, que também é muito importante. Se hoje nós temos as obras que nós temos no município, se o nosso prefeito está muito bem, graças a Deus, na sua administração, parte é do ICMS arrecadado no município. Mas além do emprego e dessa arrecadação, nós estamos também privando o nosso município da renda que aqui circula durante aí os 30 dias dos salários dos vários funcionários que hoje depende da indústria, depende do DAIA, do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Então, nós não podemos dar esse tiro no pé. Nós temos que apoiar, embora que não seja uma responsabilidade direta desta Câmara, mas nós somos responsáveis, porque até mesmo o duodécimo da Câmara será diminuído. É? O duodécimo será diminuído se realmente o ICMS cair. É um repasse automático. É um efeito cascata. Então nós temos que nos preocupar com tudo, com emprego, com renda, com os impostos que são arrecadados e os benefícios que as empresas trazem para o Estado e a projeção que dá também ao Estado de Goiás. O Estado de Goiás hoje não é mais aquele Estado pequenininho, atrasado, que nós tínhamos há 20 anos atrás, não. É um Estado conhecido em todo o território nacional e em vários países pela sua exportação, pela sua capacidade de exportação. Então eu vejo assim, eu coloquei, não é porque eu sou o autor do requerimento, não. É porque eu vejo com bons olhos a nossa participação simbólica. É uma participação simbólica. Porque de fato nós somos mais 5 ou 6 pessoas que vamos estar ali no meio da multidão apoiando os empresários de Anápolis e do Estado de Goiás. Então nós estamos muito preocupados com isso. Sim, eu estou preocupado.
Mas a Vossa Excelência mudar de tema, eu queria
em relação ao emprego, renda, a evasão de empresas que certamente elas não estão preocupadas com os prédios que estão construídos aqui ou com os maquinários que foram colocados aqui. Se ofertarem a elas uma nova proposta, uma nova proposta de ICMS em outro estado, elas largam tudo aqui e vai, e vão. Então nós temos que ter esse cuidado sim, por isso que eu apoio, eu fui o autor do requerimento e apoio essa marcha dos empresários rumo a Brasília. Conceda a Vossa Excelência uma parte.
Meu líder, eu quero dizer para Vossa Excelência, eu não sou contra a Câmara em Brasília. A Vossa Excelência acho que não entendeu. Eu sou contra todos os vereadores em Brasília e atrapalhar nossos andamentos aqui, como o vereador Anderson tem uma reunião marcada para amanhã. Eu sou contra ir loco para Brasília. A Câmara vai ser representada por 10 vereadores, por isso que eu pedi autorização do presidente da casa que nomeasse cada líder de partido. Eu acho que tem 8 líderes de partido aqui nessa casa, que vai representar a Câmara. E a Câmara será muito bem representada, inclusive Vossa Excelência vai estar lá representando a Câmara e um dos líderes do PTB, você e o Jean. Escolha as pessoas que vão representar a Câmara. A Câmara nunca ficou omissa em movimento nenhum. A Câmara sempre esteve presente, até da transmissão de carga da base aérea, evento do prefeito, e evento de representante de bairro. Eu sou a favor. Eu não sou a favor que pare uma sessão da Câmara, que é um poder independente, para ir numa marcha em Brasília. nós somos 23 vereadores, que o presidente da Câmara tem legitimidade. Vai João, Mané, Maria, Tereza, em Brasília. E deixa 12 ou 13 vereadores aqui para tomar conta do recado. Não precisa matar uma sessão na Câmara para ir em Brasília. Eu acho que a Vossa Excelência não entendeu. Mas parabéns pelo seu requerimento.
Não, eu posso até não ter entendido, vereador Mauro, mas o requerimento foi lido duas vezes. E não está falando da Câmara suspender a sessão amanhã. Nós estamos sugerindo 5 ou 6 vereadores para representar a Câmara. Então, nós estamos aqui pedindo para que amanhã não tenha sessão, que todos os vereadores vão a Brasília fazer essa marcha. O requerimento está propondo 5 ou 6 vereadores, fazer uma comissão para que essa comissão vá até Brasília e represente os demais vereadores e a Câmara Municipal nessa marcha dos empresários. Concedo uma parte também ao vereador Eli Rosa.
Obrigado, Frei Valdair. A princípio, a minha ideia de deixar de ter sessão ordinária amanhã para todos que fossem lá é para deixar muito claro, não para nós, como o senhor colocou, indo vereadores, dificilmente o vereador será mencionado, obviamente, nós sabemos disso. Agora, se a Câmara, num ato desses, ela vira notícia no nosso estado, eu entendo que isso é de grande importância, não só porque Anápolis é um município a mais, é porque Anápolis é o único município desse estado que vai perder tremendamente. Tem pessoas aqui que parece que não analisam a questão da plataforma multimodal.
É o segundo município que mais perde,
então,
porque é o que mais arrecada.
Depois de Goiânia é o primeiro, né? Então, o que a gente pensa aqui, o que a gente está agindo aqui, por exemplo, essas empresas, ao migrarem para outros estados, elas são ressarcidas de qualquer custo que elas tenham aqui, até de desmanchar sua casa. Ela larga isso aqui montado, os outros estados pagam para elas migrar para outros estados. E é muito fácil falar que isso é problema do empresário. Não é problema do empresário, não. Absolutamente não. O problema é de quem precisa de emprego. O problema é de quem investiu altamente na plataforma multimodal, que é uma coisa que já vem de 15 anos aí, todo mundo investindo na plataforma multimodal, e é presumível o dano que esse projeto traz para o nosso município, principalmente para essa plataforma multimodal. Obrigado pela parte, senhor presidente.
Concedo a parte à vereadora Miriam.
Muito obrigada, Frei. Eu só gostaria de ressaltar novamente, quando foi falado, eu sei que estou sendo repetitiva até, eu não gosto de ser assim, mas eu gostaria de deixar bem claro. Quando foi falado que essa marcha é organizada por empresários, com certeza também, concordo com isso, mas são empresários que nós estamos vendo o outro lado da moeda, nós estamos vendo os empregos que eles geram nas suas empresas. Porque com certeza, Frei, com certeza, com essa diminuição, a arrecadação do município, me falaram aqui, né, a primeiro momento, eu não posso assegurar isso, mas é que cai em torno de 25% a arrecadação de Anápolis. É uma coisa que não dá para
voar. Depois, vereador.
Que nos apavora. E a aprovação dessa lei só vai retornar. Foi uma grande luta que todos os estados tiveram, se nós puxarmos a história do nosso país, na redistribuição de ICMS. O que que acontecia? Redistribuição de riqueza. A riqueza, se alguém se lembra, 30, 40 anos atrás, quando você falava em estado rico, você falava em indústria, você falava em São Paulo. Depois você falava um pouquinho em Minas. E depois você falava um pouquinho no Rio de Janeiro. E puxou para o Paraná. E daqui foi para o Paraná. Nunca falava em Goiás industrializado. Nunca falava em um polo industrial no coração do Brasil, que era Anápolis. Nunca se falava nisso. Então, eu conheci, eu me lembro, eu era criança. Mas eu acho que eu já participei de alguns fatos importantes da nossa cidade, vou dizer, da pedra fundamental do Daia colocada pelo Irapuã Costa Júnior. O Irapuã era prefeito de Anápolis e ele colocou. Eu sei, já sou velha, tudo bem. Mas, então, eu acho que eu considero isso uma coisa boa que aconteceu na minha vida, que eu fui com meu avô a essa época, meu avô sempre foi muito articulado no desenvolvimento da cidade, que eu fui com meu avô a essa época, porque nós vimos o que o Daia gera hoje. Já imaginaram Anápolis sem Daia? Seria uma pequena. Eu acho que a Anápolis sem Daia hoje seria uma pequena cidade. Nós estaríamos engolidos por Brasília e por Goiânia. E nós teríamos sido engolidos por Aparecida também. Nós teríamos uma cidade boa de se morar, com boas pessoas, com bom clima, mas não teria desenvolvimento. O DAIA é gerador de trabalho. Os empresários estão chamando essa marcha? Estão chamando essa marcha também. Mas nós estamos defendendo o emprego daquele que trabalha no DAIA, daquele que quer trabalhar no DAIA. Porque se nós conseguimos manter esse ICMS, nós conseguimos a redistribuição de dinheiro do governo federal, conseguimos trazer indústrias para Goiás. Então a gente não vai conseguir, Goiás vai parar. Esse salto que Goiás teve se deveu à industrialização. E a isenção, a diminuição do valor de ICMS. Se acabar isso, olha, vai passar por momentos difíceis. Eu não acho que a gente vai quebrar, fazer isso ou fazer aquilo. Porque nós não podemos fazer terrorismo. Mas vai se tornar muito séria a situação das indústrias instaladas no DAIA. E com certeza nós não vamos conseguir atrair novas indústrias, pelo menos em um curto espaço de tempo. Obrigada, Frei.
Uma parte, vereador.
Concedo uma parte ao vereador Paulo de Lima.
Frei Valdair, obrigado pela parte. Eu garanto para o senhor que pelo menos 50% do PDT estará com você nessa caminhada, esse apoio. Nosso partido,
é um grande apoio.
Grande apoio. Nosso partido estará apoiando com certeza. O Maurão não é contra empresário, eu tenho certeza, ele é a favor de empresário, porque ele é empresário também, então ele sabe disso. Então, ele sabe das coisas que tem acontecido em ICMS. Falando em Irapuã, eu era criança naquele tempo, Miriam, e você já estava lá. Eu fui naquela pedra fundamental, lá é muito importante. E o Marconi Perillo, Anápolis deve muito a Marconi Perillo. Não adianta alguém achar ruim, o pessoal do PT achar ruim, porque o Marconi Perillo trouxe a industrialização para Anápolis, e hoje Anápolis é o que é, nós temos que agradecer o nosso governador Marconi Perillo. Por quais motivos? Porque ele trouxe as indústrias grandes para Anápolis e deu apoio à nossa cidade. Então, hoje, Marconi Perillo e Antônio Roberto fazem uma parceria muito grande para Anápolis e para o estado de Goiás. Se um dia Deus permitir que nosso prefeito seja governador de Goiás, a Napa vai crescer muito mais. E nós devemos sim, em favor, muito ao Marconi Perillo. Lógico, nós votamos nele, é a obrigação dele fazer isso. Mas todo secretário de Indústria e Comércio vem de Anapa, maioria, 90%. Então, a gente deve a obrigação. O Frei Valdo, exemplo. Ele nunca fez favor nenhum para o Frei Valdo. O Frei Valdo foi deputado e ficou do lado dele, ajudou o estado de Goiás, ajudou a Napa. Então, não deve favor. Mas nós devemos favor, sim, de político, né? E como empresário que hoje... Nossas indústrias estão crescendo cada dia mais. Hein? Por qual motivo? As indústrias grandes vêm para Anápolis por incentivo fiscal. Se não tiver incentivo, elas não vêm. E como ele citou lá hoje, a GS Leva estava em Rio Verde, ela ficou desativada há 10 anos. Por quê? Eles não estão nem aí. O empresário não está nem aí se a indústria vai derramar lá, se vai acabar ou não. Ele quer saber de lucro. E o lucro é o quê? É o que nós estamos partindo para Brasília amanhã, dando apoio ao nosso governador e dando apoio a Goiás e a Anápolis, principalmente a Anápolis. Nós, como vereador por Anápolis, nós vamos defender a nossa casa e os nossos trabalhadores e as pessoas que precisam do emprego lá no DAIA, entendeu? Porque daqui, se for, não precisa nem desse negócio que o Jacques está brigando aí hoje para arrumar o DAIA, nem precisaria mais. Se esse negócio passar em Brasília, nem precisa, porque nem vai precisar de DAIA mais, não. Vai praticamente ficar deserto o DAIA. Então, infelizmente, é isso. A indústria precisa do apoio, do incentivo. Obrigado.
Concedo uma parte ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, Frei Valdair. Eu concordo com o vereador Paulo. Se a unificação ocorrer nos modos que está tramitando no Congresso, a estação de esgoto vai sobrar espaço. Não vai precisar mais, viu, já? Porque as empresas vão voltar para os estados litorâneos. Só para vocês terem uma ideia, não temos que ter medo de participar disso, não. O estado de São Paulo, o presidente das indústrias de comércio do estado de São Paulo, Paulo Scaff, faz propaganda diariamente pró a aprovação, porque pois, os estados de lá vai ser benéfico. Né? Da mesma forma, a classe política de lá e empresarial. E eu me recordo aqui que quando eu mais o novo vereador, presidente Luiz Lacerda, e outros colegas, íamos a Brasília para apoiar a PEC, que dispunha sobre o número de vagas de vereadores. Nós falávamos assim, vamos participar, mas eu acho que não vai dar tanto. Chegava lá do Brasil inteiro. Muitos de Goiás não estavam, mas de São Paulo, os nordestinos, aquele pessoal realmente se mobiliza. Então, acho que nós estamos aqui perto, o Weber também esteve, né? Nós precisamos dar a nossa contribuição, porque não é questão partidária, como bem disse os outros colegas, quem vai perder é o Estado. Né? Quem vai sair prejudicado, o investidor não vai trazer recurso para cá se lá é mais barato se não tiver incentivo. A carga tributária tem que ser diferenciada para causar a descentralização da industrialização brasileira. Foi o que aconteceu, como a vereadora Miriam Garcia já relatou. E só para ter ideia, a senadora Lúcia Vanna estava lutando para trazer para o estado de Goiás a zona de processamento e exportação, ZPE. Em virtude de pouca mobilização política, nós perdemos para o interior de Minas Gerais, que era outro benefício que nós poderíamos ter. Uberlândia, bem lembrado pela vereadora Meira. Justamente, estava em dúvida, mas é Uberlândia. Então, o que acontece? Nós precisamos da mobilização. Eu estou favorável e devolvo a palavra. Obrigado.
Concedo uma parte ao vereador Jackson Charles.
Vereador Frei Vandair, muito obrigado pela parte. Eu quero só contestar aqui a fala do meu nobre colega, amigo, Paulo de Lima. Nós não temos aqui que fazer embates políticos, mas nós temos que ser claros com as coisas. Vereador Jean, as empresas não estão em Anápolis por causa dos olhos lindos do governador Marconi Perillo, não. As empresas estão em Anápolis pela sua localização estratégica. As empresas estão em Anápolis porque Anápolis hoje tem um dos maiores portos secos do centro-oeste brasileiro e um dos maiores do Brasil. As empresas estão em Anápolis porque aqui é entroncamento da BR-153. E porque em Anápolis tem um povo ordeiro, inteligente e trabalhador. Tem nada disso. Há 20 anos atrás, a estação de tratamento de esgoto do DAIA já era problema, com apenas 10, 15 empresas. Negativo, não vamos misturar as coisas não, Paulo de Lima. Vereador Jean, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos apoiando sim, porque é importante para o Estado que o Estado não perca. Não perca. Mas isso não quer dizer que as empresas não virão para Anápolis por isso, não. Isso é pensar pequeno, não tem nada disso. Anápolis é uma cidade de uma localização estratégica que deixa que passa inveja em muitos locais. Portanto, eu queria só ressaltar aqui a colocação do meu nobre companheiro Paulo de Lima e do meu queridíssimo vereador Jean Carlos, e deixar claro que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A ineficácia, a inoperância da estação de tratamento de esgoto do DAIA, ela não tem nada a ver com o que está acontecendo com o ICMS. Não tem nada a ver, não vamos misturar as coisas não. Devolvo a palavra.
Só uma réplica aqui. Vereador Jacques, só para lembrar a Vossa Excelência e o que eu disse mais ao vereador Paulo e também a vereadora Amília Garcia, vamos lembrar, cadê a Vicunha? Ela saiu daqui por quê? A Anápolis não era ponto estratégico na época? Era. Por quê? Porque não tinha incentivo fiscal. Lá no Nordeste deu. E se perdeu o incentivo fiscal, pode ter certeza, vai diminuir. É estratégico, tem povo ordeiro, graças a Deus. E nós sabemos disso. Mas os incentivos fiscais atraem. E se quem fala não sou eu, não, são os especialistas em economia. Investidores. Está aí o próprio superintendente do Porto Seco, o Edson Tavares, que sabe muito bem que as empresas buscam a cidade muitas vezes por causa do incentivo fiscal. É porque não vão gastar o mesmo valor para aplicar aqui o que pode aplicar lá, se a lá está mais em conta. Lá, quando eu falo lá, São Paulo, Rio. Mas é por aí que eu entendo. Devolvo
eu
a palavra.
Quero agradecer ao vereador Jean e a todos que participaram do debate. Meu tempo acabou, mas eu gostaria só de fazer uma observação. No evento hoje, que eu tinha aqui para falar sobre o que aconteceu hoje na Câmara Municipal, presença do governador, do nosso prefeito, nesse repasse dessa área de 8 alqueires para o município de Anápolis, que eu não vejo que é obrigação do governador, não. Eu vejo, sim, que é uma relação madura, uma relação política madura dos dois políticos, do governador e do prefeito, nesses repasses, nesse trabalho político que está sendo feito em prol da cidade de Anápolis e do Estado. Então, o fato dos vereadores estarem presentes lá hoje não significa puxa-saco, nem para o governador, nem para o prefeito. É uma questão de apoio, porque nós vamos ter o maior parque urbano do estado de Goiás. Então, isso é uma honra para a nossa cidade. Outra coisa, é a força do vereador. Nós não sabemos da força que nós temos. Vocês podem ver que o discurso lá hoje foi sobre a ETE. Estava o secretário se justificando, o outro se justificando, o governador se justificando. Por quê? Porque nós fizemos o debate aqui. Nós que levamos o debate para eles. Então, a nossa força aqui é muito grande. Só que nós temos que saber usá-la corretamente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Apenas lembrando que o ICMS é a maior fonte de receita do município. Então nós temos aqui algumas empresas como, por exemplo, a Ambev, a Hyundai, que são campeãs de arrecadação aqui de ICMS para o nosso município. E se esse projeto ficar do jeito que está lá em Brasília, claro que a nossa cidade será diretamente afetada.
Senhor presidente, pela ordem.
Já temos a resposta aqui do o requerimento que foi apresentado aqui, apenas recapitulando, foi apresentado um requerimento para a formação de uma comissão. Em momento algum foi proposto em requerimento o fechamento da Câmara Municipal amanhã para ir a Brasília. Foi formada a comissão, o que foi sugerido no requerimento foi uma comissão de até 6 vereadores, e nós designamos a comissão, o presidente da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, para poder realmente coordenar essa comissão, porque a Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, porque é a comissão diretamente ligada a esse assunto. Vereador Jackson Charles apresentou aqui, inclusive, o resultado aí da formação da comissão. Foram designados aqui para ir a Brasília: vereador Jean Carlos Ribeiro, Paulo de Lima, Frei Valdair de Jesus, Jair Cabileireiro, Eber Mamed e Sargento Pereira Júnior. Então já está aqui a comissão.
Senhor presidente, só informação, o encontro dos vereadores com as autoridades políticas também que vão estar presentes será às 10 horas no gabinete do Ciro Miranda, no Senado.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jair Cabileireiro.
Senhor presidente, nobres pares, público presente e a mídia que cobre essa sessão, mais uma vez, Canal 5, Rádio Manchester, também a Rádio São Francisco de Anápolis, todos os ouvintes, receba aí o abraço de todos os pares dessa casa e todo o respeito. Senhor presidente, o que me traz aqui para usar o grande expediente nessa tribuna é para parabenizar essa junção do nosso prefeito Antônio Gomide com o governo do Estado. E eu achei de uma elegância muito grande no momento em que deixaram-se as questões partidárias de lado e pensaram no nosso povo, na nossa cidade. Olha, senhor presidente, são 8 alqueires. Que 8,5. Muito bem, nobre colega vereador ali. 8,5 alqueires. Que está ali protegendo a nascente do córrego das Antas. Córrego que hoje, na audiência pública, que foi uma propositura do nosso colega Jackson Charles e da nossa nobre colega vereadora Dinamélia, onde veio abordar um assunto tão importante e onde eu pude dizer, lembrar com certo saudosismo, de quantas vezes tomei banho nas águas do córrego das Antas. E ao ver, Jackson Charles, vereador, as águas do córrego das Antas nas suas margens, bicho, germes, cloroformes fecais, pneus, sacolinhas e outros bichos mais. Aquilo me deu uma tristeza muito grande, vereadora Dinamélia. Pesquei muito ali naquela região. E quando você vê essa junção do governo do Estado com o prefeito de Anápolis em criar um parque na nossa cidade, onde, consequentemente, irá proteger não só nascente do Córrego das Antas, mas várias outras. E daí, vereador Vilmar Silvestre, estamos falando da água, nosso bem maior, que por irresponsabilidade de muita gente, estamos perdendo essa riqueza no nosso país. Estive há alguns anos, morei um ano no estado de São Paulo, onde ali eu trabalhava com a música sertaneja. Fomos contratados, a nossa dupla, Gerry Alessandro, foi contratada por uma gravadora e moramos em Jaú. Eu sou uma pessoa extremamente, como diz o nosso amigo Pedro, do Porto Rico, preocupado com o nosso planeta, com a vida dos meus filhos e, consequente, dos meus netos que virão. Eu tive a condição e a felicidade de tomar banho num rio. E os nossos netos? Será que terão? E eu vi lá no estado de São Paulo, na cidade de Jaú, um rio pedindo socorro, com esgoto, o famoso rio Jaú. Será por que esse rio, vereador Paulo de Lima, tem o nome de Jaú? Muito bem lembrado. Pega um peixe, pega um Jaú, hoje naquele rio. O córrego que corta a cidade de Ribeirão Preto, ele é um canal de esgoto naquela cidade. Espero que tenha despoluído, assim como está fazendo, né, em Goiânia, a despoluição do Meia Ponte. Agora, nós não precisaria, vereador Wenderson, despoluir o Córrego das Antas, não, senhor presidente. Basta simplesmente preservar esse córrego. E ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Então, essa junção do governo do estado com o nosso prefeito Antônio Gomide é merecedora de ser parabenizada por essa preservação. Com relação à ida em Brasília e esse requerimento do nobre vereador Frei Valdair, temos que nos preocupar, porque essa unificação, senhor presidente, hoje para nós é um prejuízo, talvez num curto prazo, irreparável. Quantas empresas já foram embora da cidade de Anápolis, do nosso estado, para outros municípios e até para outros estados, por falta de incentivos. Essa casa tem que se posicionar, sim, e essa comissão tem que ir a Brasília. Se vai ser notada ou não, é outra coisa. Mas o povo está tendo a condição, hoje, através dessa mídia, de saber que esta casa está preocupada, sim. Talvez a grande mídia nacional e estadual, talvez não vai notar seis vereadores do município de Anápolis. E no momento em que eu falei que essa casa poderia, sim, ir todos os 23 vereadores, eu não quis fechar essa casa, simplesmente dizer que o povo de Anápolis merece, sim, todo o esforço dessa casa. Logicamente que amanhã temos uma audiência pública muito importante e que não pode parar. Voltando, Jackson, você que está de parabéns por ter feito essa propositura juntamente com a nobre colega Dinamélia, preocupado com o odor que cobre a nossa cidade. Eu me lembro, salvo engano, em 87, salvo engano,
Eu trabalhei na Semina, uma empresa que empregou muita gente. Era uma das empresas, naquela época, de maior importância, que mais empregava pessoas no nosso município. E eu me lembro, eu trabalhava na parte de produção, e lá já tinha o pré-tratamento de esgoto, para não cair nos córregos toda aquela massa, igual está caindo no nossos córregos. Então, olha que onde ficou 1987 para 2013, nós temos um problema dessa natureza. Então, é preciso que se faça a fiscalização, não é só na ET, não. Nós temos que nos atentar para as empresas, senhor presidente. Porque, naturalmente, elas empregam, gera... Além do emprego, renda para o nosso município, mas também elas obtêm lucros. Não é só porque Anápolis é um município, né, estratégico, não. Nós temos, com toda certeza, as condições de gerar lucro para essas empresas. Então é preciso que cada empresário, ao vir para a nossa cidade, tenha essa consciência de ajudar também na diminuição do impacto da poluição. Agora, conversei em off com o vereador Eli e quero concordar com ele que pode até haver uma unificação, mas no momento em que nós tivermos condições de escoar através da Ferrovia Norte-Sul, né, toda a produção do Estado de Goiás. Eu vou conceder a parte, o Pedro Mariano tinha pedido, mas parece que ele saiu. Eu vou conceder a parte ao nobre colega Eli, e assim que ele retornar, a gente concede também para ele. Pois não.
Obrigado, vereador. A minha motivação em participar é contribuir. Não sei se conseguirei, mas a intenção é contribuir com a sua fala. Okay. Quando o senhor fala da Semina, cadê a Semina? Onde está a Semina? Onde está a Fortilite? A Semina não produz mais o que produzia no passado. Sim. Onde está a Vicunha, que eu, quando criança, tinha aquela questão do salário menor, que tinha salário para criança.
Trabalhei lá na Vicunha.
Trabalhei na Vicunha também. Onde está a Vicunha? Então, é de grande importância a gente pensar nessa questão, porque depois disso resolvido, será muito tarde, né? Nós precisamos ombrar essa realidade. Imaginar que hoje nós temos uma plataforma multimodal que une aí transporte aéreo e aí o transporte por água conectado com a rodovia Norte-Sul. Nós não temos aeroporto de cargas aqui. Então há uma necessidade muito grande da gente continuar com essa diferença de ICMS, e essa casa precisa definitivamente, em nome do povo do nosso município, lutar sim. Quando eu falo em fechar a casa, eu entendo que fechar a casa é ter lucros, é ter produção nos nossos trabalhos. Nós ficamos aqui as tardes inteiras discutindo requerimentos, quase todos os dias discutindo requerimento. Então, é para discutir. Agora, fechar essa casa e demonstrar para a grande mídia nacional, que foi o único município que fechou a Câmara Municipal, dando aceno aí negativamente a esse projeto, eu acho que seria de grande importância, extrema importância para o nosso município. E é um aceno positivo para o nosso povo, pra aqueles que votaram em nós. Obrigado pela parte, colega.
Você dá parte também para o nobre vereador Vilmar Silvestre.
Vereador, apenas para contribuir com a sua fala aí, o seguinte: a Vicunha, ela fez o lançamento da pedra fundamental das obras dela no DAIA. Eu participei do lançamento da indústria lá, do início das obras no governo do Maguito. E aí não veio incentivo, ficou lá parado o lançamento, terreno, e ela foi embora daqui por falta de incentivo. Obrigado, vereador.
Portanto, eu acredito que nosso município, não por ser o segundo que mais vai sofrer com essa perda, eu acho que é mais um motivo para que nós possamos ir. Agora concordo também com o nobre colega vereador Mauro, que não podemos também deixar, e quero até justificar,
uma parte,
que no momento em que eu falei de ir unanimemente, é justamente concordando com a ideia do nobre colega vereador Eli, que precisamos não só discutir aqui requerimentos, nós precisamos ter ação também fora do nosso município. Eu vou conceder a parte primeiro para a Miriam, que ela pediu primeiro, e logo após o senhor pode fazer o uso da parte.
Pois bom, não. Vereador Ger, essa lembrança que o pastor Vilmar tem, eu também tenho. E eu só gostaria de lembrar, o senhor se chamava Erivan Bueno, era secretário da Indústria e Comércio do governo Maguito, e foi uma das causas, e até hoje é uma das causas, que Anápolis não vota em Maguito Vilela. O senhor se lembra da campanha do Maguito Vilela? O senhor vai concordar que eu estou falando assim de uma forma bem simples. As pessoas alegavam na nossa cidade que ninguém votava no Maguito Vilela porque tinha fechado a Vicunha, ou ele não tinha fechado, mas ele não deu incentivo para permanecer aberta e fazer uma nova construção no DAE. Porque já, aquele tamanho, a Vicunha na Jaiara, o tamanho dela na Jaiara já não suportava. Ela tinha que crescer, ela tinha que modernizar, e ela não recebeu esses incentivos. Sei que alguém pode me falar que o estado produtor de algodão é o Ceará. Concordo. O Nordeste é produtor de algodão, sim, mas a Vicunha tinha pretensão de vir aqui. Eu não sei se alguém conheceu aquele engenheiro, o Rubens, que era dirigia a Vicunha. Por último, ele era meu primo, eu sei das histórias. Ele veio de São Paulo para cá para trabalhar, então uma parte da história da Vicunha a gente acaba sabendo no dia a dia. Então, assim, eu me lembro dessa pedra fundamental, e eu me lembro da tristeza que virou o DAE. Quando eu falei da pedra, que o senhor Irapuã Costa Júnior colocou lá, começando o DAIA, eu ia também falar, e não tive tempo, da época que o governo, no final do governo Maguito, o DAIA se encontrava jogado às moscas. Por quê? Chegava para o secretário de Indústria e Comércio da época, e falava, não, para Anápolis você não vai não, você vai para Catalão, você vai para Rio Verde, vai para Jataí, bababã. Então, foi tirando de nós. A todos os municípios de Anápolis, de Goiás, merecem respeito. Mas eu tenho que torcer pela minha cidade. Eu tenho que ser bairrista. Eu tenho que puxar é para cá. Sabe? Eu acho que a minha obrigação como representante de uma população é puxar para Anápolis. Então, eu me lembro, eu até brinco, uma pessoa que eu não gostaria de ver é Ivan Bueno. E ele foi candidato a deputado federal. E vocês se lembram, Anápolis não votou no senhor Ivan Bueno para deputado federal. Você se lembra a resposta que a Anápolis deu nas urnas para esse senhor, né, vereador Luiz Lacerda? Né? Então, Erivan não teve o nosso apoio, e o prefeito de Aparecida, eu não tenho nada pessoalmente contra ele, nem nada. Mas hoje, quando você falar que Maguito Vilela vai ser candidato a alguma coisa e vai vir buscar votos em Anápolis, com certeza toda a história do governo dele vai ser lembrada na nossa cidade. Então, nós tivemos anos de atraso. Atraso que não pode voltar a acontecer, e porque nós precisamos correr atrás do tempo e desenvolvimento da nossa cidade. Nós não podemos deixar isso acontecer novamente. Obrigada, vereador.
Vou conceder a parte para o nobre colega Maurão.
Olha, eu acho que mentir para mim, ou para a vereadora Miriam, ou para o pastor Vilmar, que hoje já estava nessa casa, almocei, o secretário Maguito, como é Ivan Bueno. Então, mentiram para mim. É Lorivan Bueno, aquele que o Leré teve um atrito com ele lá no Piquiras. Então mentiram para nós três. Que quando eu almocei com eles, eu já estava nessa casa, que me falaram que a Vicunha fechou, não foi por causa do incentivo fiscal, não. Se, vereadora Miriam, pastor Vilmar, a Perdigão que nós temos aí, muito produtiva aqui, porque ela vai aonde tem grão, que o grão fica mais perto da locomoção. E no estado de Goiás, nós sabemos que é deficitário em algodão. Todo mundo sabe que nós temos plantação de soja. E milho é mudança. Estão mentindo para mim. Que no Nordeste, é mudante. As maiores indústrias, que a Vicunha não quebrou. Que ele é daquele ex-presidente da República, José Alencar. 57 indústrias. Que compõe o grupo da Vicunha.
as indústrias da vicunha estão mais no Nordeste, em Guararapes, sei lá, em Pernambuco. Por quê? Porque a produção fica mais perto. Estão mentindo para mim. Não foi Maguito. E olha que eu não gosto do Maguito, eu não sou eleitor do Maguito, nunca votei nele e detesto ele. Uma matéria-prima fica mais perto. Então mentiram para mim na época, que eu almocei com ele quando esse secretário, Elivan Bueno, era secretário. Que ela foi para lá porque quis, não quebrar não, foi para lá. E aí, o Maguito implantou, não foi no governo Marconi não, a Perdigão, porque ficava perto de soja, ração balanceada para os frangos. Então isso é política. Eu não gosto do Maguito, quero que ele perca sempre. Ele falar que fechou a vicunha, não precisa ser mentira, isso é conversa de político. Converso que quem gosta de Marconi, quem gosta de Maguito, quem gosta de Alcides, isso é papo furado, que me passaram para mim. Ele lutou para deixar aqui as indústrias em Goiás. Assim ele me passou. E não foi ele não, foi o secretário dele. Governo nenhum gosta que feche a indústria nos seus estados. Na época eu já estava aqui. Eu não sei com todos eles. Não foi Maguito não. Vamos jogar lama no Maguito, xingar o Maguito. Mas vamos falar a verdade. Porque todo empresário quer lucro. Nós estamos num regime capitalista. Se o algodão está do lado da indústria, ela vai com menor custo. Ó, agora, como vem trazer algodão no Nordeste? 2-3 mil quilômetros. Matéria-prima. Então, isso é papo furado. Conversa para boi dormir. Então, mentiram para os três aqui. Porque eu almocei com o secretário de Estado na época. E depois, logo em seguida, o doutor Mozart assumiu a Secretaria de Indústria e Comércio. Então, mentira para mim. Se eu estou falando a verdade, que é mentira para mim na época.
Senhor presidente, só me falta 3 segundos, acabou o nobre colega Fernando. Pediu uma parte.
Peço a vossa excelência que conclua.
Okay.
Não tem mais tempo à parte. Nobre colega concluir. Fernando poderá falar pela ordem.
Ok, eu vou concluir dizendo ao senhor... Presidente, fiquei muito feliz com a fala do governador, quando ele falou que será tomada novamente a construção do presídio. Né? Que naturalmente a empresa que ganhou a licitação achou que não tinha condição de construir, fazer uma obra de tamanho e grandeza. Recuou e já está fazendo uma nova licitação e, se Deus quiser, logo estará sendo iniciada as obras do novo presídio. Eu só gostaria de fazer um pedido para o governador, para que aumentasse as vagas, uma vez que esse presídio ele já é muito pequeno e eu acredito que está em tempo de se modificar, ampliar o projeto do novo presídio. Muito obrigado, agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador G. Conceda a palavra pela ordem, liderança do PSDB, vereador Fernando Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria falar mais uma vez da importância dessa marcha para Brasília e dizer que, ao meu ver, uma empresa ela instala no município por questão logística também. Mas o primordial pela instalação da empresa, sem dúvida nenhuma, é a isenção de imposto que ela ganha. Não só do ICMS, como também do IPTU. A gente vale ressaltar que outras cidades do Brasil também têm um polo logístico muito bom. Podemos falar no caso de Uberlândia, como o vereador Jean Carlos diz, Uberlândia tem um polo atacadista muito grande. Nós não perdemos algumas atacadistas no município de Anápolis para Uberlândia justamente por incentivos fiscais que foram dados pelo governo do estado de Goiás e pela prefeitura através de isenção do ICMS e isenção do IPTU. Só conseguimos trazer a Hyundai. Fala do próprio diretor à época, doutor Akira, que estava aqui quando nós estivemos lá, por arrojo do prefeito e do governador, que deram isenção do ICMS e do IPTU. A questão logística, se fosse somente por uma questão logística, a Hyundai iria se instalar no ABC Paulista, que lá já é um polo automobilístico, não viria para a cidade de Anápolis. Então eu acho que a questão de logística conta. Nós somos privilegiados. Esperamos ter o mais rápido possível a conclusão da Ferrovia Norte-Sul e a conclusão do aeroporto de Cargas. Agora, se uma cidade e um estado não deram os incentivos fiscais, essas empresas, principalmente as multinacionais, vão procurar estados e cidades que deem esses incentivos fiscais. Então, Volto a ressaltar que é válido amanhã essa casa estar em peso, ou como já foi feito a comitiva que estará presente, representando a cidade de Anápolis e falando, olha, a Câmara Municipal de Anápolis está voltada por essa causa também, contra, nesse momento, a união do ICMS, que seria prejudicial não só para o estado de Goiás e principalmente para a cidade de Anápolis, que cresce e se desenvolve cada dia mais. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais inscrições no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Jackson Charles, vereador Gleimo Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Eber Mamede, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdaí, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia, passo a palavra para o ilustre secretário.
Processo 055/2013, em única votação, que é o veto parcial, ao projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios e termos de cooperação técnica com União, Estados, Municípios, entidades de administração indireta, entidades paraestatais da outras providências. Pedido de vista, vereador Jair Cabeleireiro.
Vista concedida ao vereador Jair Cabeleireiro.
Projeto de primeira votação, que é o processo 034/2013, de autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, que é o projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal a garantir vagas em creche para crianças em idade compatível para mulheres vítimas de violência doméstica e das providências. Comissão contrária, com pedido de vista, vereador Fernando Cunha.
Da mesma forma, concedida vista ao vereador Fernando Cunha.
Processo 058/2013, de autoria do vereador Gleio Martins, que é o projeto de lei que proíbe o uso de aparelhos sonoros por passageiros, motoristas e cobradores em qualquer veículo do sistema de transporte coletivo urbano e veículo do transporte escolar do município de Anápolis e da outras providências. Comissão favorável, pedido de vista, vereadora Miriam Garcia.
Vista concedida, a vereadora Miriam Garcia.
Projeto de segunda votação, com o processo 012/2013, de autoria do vereador Frei Valdair Jesus, que é o projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa permanente e contínuo de prevenção e combate às drogas do município de Anápolis e da outras providências. Comissões favoráveis em segunda votação, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis em segunda sessão de votação, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Votação de requerimento, senhor presidente. Votação do requerimento do vereador Herber Marmed, que requer a órgão competente, serviço de limpeza de terrenos na rua Dona Maria, Jardim Ana Paula.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Herbert Mamede, requer a órgão competente, serviço de limpeza de terreno na rua, na rua Isaura, quadra 2, lote 28, Jardim Calistópolis.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Herbert Mamede, requer a órgão competente, serviço de limpeza de terrenos baldios na Rua das Laranjas, Prevelis do Campo.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Herbert Mamede, requer órgão competente, serviço de limpeza de terrenos na Rua Dona Sônia, Jardim Ana Paula.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer órgão competente, serviço de limpeza e roçagem em lotes baldios no bairro Paraíso, Vila Mariana, Novo Paraíso, Vila União e Parque das Primaveras.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a CMTT a revitalização das sinalizações na Avenida Isadoro Sabino, nas rotatórias dessa via, principalmente, Parque das Primaveras.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a órgão competente, proceder a limpeza e retirada de entulhos na Avenida Lídia Fernandes, Vila Mariana, segunda etapa.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a órgão competente, proceder a retirada
de entulhos de limpeza na Rua 8, Vila União, setor canteiro central.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Mauro Severiano, que requer ao órgão competente seja realizado serviço de tabuagem na Rua 7, bairro JK Nova Capital, em frente ao 6º Distrito Policial.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Mauro Severiano, que requer ao órgão competente seja feito tabuagem na Avenida Ferroviária, entre a Vila São José e a Vila Formosa, segunda etapa, ao lado da erosão existente.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Mauro Severiano, requer órgão competente, serviço de entrega de cartas no Vale do Sol, primeira e segunda etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer órgão competente, serviço de taburacos na Rua D, quadra 1, chácara 28, Grande Santo Antônio.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Jean Carlos, que requer a Secretaria Municipal de Recursos Humanos a convocação de pessoal para 4 funcionários para o cargo de engenheiro de trânsito e tráfego.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador... Está presente. O Paulinho me traiu aqui, saiu do lugar dele aqui. Desculpa, Paulinho.
Paulinho está ali, torcendo.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a órgão competente, serviço de roçagem e limpeza, em volta da Escola Batista, bairro Vila Esperança.
Requerimento em discussão.
Discutindo, presidente.
Para discutir o autor do requerimento, vereador Paulo de Lima.
Ela é muito importante, extremamente necessária, essa roçagem lá, na Escola Batista, lá na Vila Esperança. A gente queria contar com a colaboração do presidente e cobrar juntamente com a gente aí, todos os vereadores. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer o senhor prefeito que encaminha aos órgãos competentes a possibilidade de construir uma praça em frente ao Centro Comercial e à Escola Estadual Professora Abdala, Vila Esperança.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Está discutindo o autor, vereador Paulo de Lima.
O abandono lá tem muitos anos, presidente. E agora, com um bom prefeito que nós estamos tendo aí, nós queríamos que, juntamente com o nosso prefeito, fizesse essa grande obra. Lá está necessitando muito uma praça. Tem feito tantas praças e nós, na Vila Esperança, é necessidade. Em visita àquelas regiões lá, em comissões da minha turma, nós estivemos lá e o pessoal, nossos leitores, reclamaram muito e diziam que nós, vereadores, teríamos que tomar providência. Então, eu, como representante daquele momento, trouxe o requerimento para que seja votado e encaminhado aos órgãos competentes. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer órgão competente, serviço de taburacos na Avenida Lídia de Souza Fernandes, quadras 1 e 12, na Rua 4, ambos a Vila União.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer órgão competente, serviço de poda de árvores e capina na Avenida Nacional, bairro Morumbi.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a CMTT, construção de uma rotatória na Avenida Nair Xavier Correia, esquina com a Avenida das Rosas e Rua Souzânia, em frente ao Mercado Popular, Jardim Alexandrina.
Requerimento em discussão.
Discutindo, presidente.
Vai discutir, vereador Paulo Amilto, de Lima, autor.
Amilto, Gleme, Jean, todos sabem do problema seríssimo. O nosso querido Maurão, que sempre está ali naquela região, vai para o Parque Iracema. Ali é importantíssimo aquela rotatória ali, já foi pedido diversas vezes. Mesmo antes de ser vereador, a gente já fizemos um abaixo-assinado ali e até hoje não foi tomada as providências. A gente queria que o CMTT, juntamente com o Alex, tomasse imediatamente as providências, porque ali, em frente ao Mercado Popular, naquela pracinha, que eu já requeri também para ser feita, aquela pracinha, remolar ela, né, que ela está toda bagunçada. Então, a gente já está com os moradores de toda a região ali, direto acidentes ali. Então, o nosso Jean sabe isso, o Grêmio sabe, o Maurão sabe. E a maioria dos nossos vereadores sabe lá o problema seríssimo, porque ali vai para o pessoal da base aérea, vai para muitos bairros. É complicado ali, perda popular. Vereador.
Discutindo, senhor presidente.
Também na discussão, vereador Discutindo. Mauro Severiano.
Olha, eu quero só endossar o que o líder do PDT falou nessa casa. Ali, todos os dias, nós estamos aqui, mas está acontecendo lá, Jean, perto do Mercado Popular. N vezes eu pedi ali algum semáforo na outra legislatura e não foi resolvido. Agora, aquilo ali não é serviço do Alex, é serviço do nosso colega aqui, que ontem foi muito sabatinado, o senhor juvenil. Ele tem que sair lá com aquela plancheta dele, e lá onde está o trem clônico, igual o Jean ontem, o vereador Jean falou da avenida. Ele tem que pegar o carro, tem que andar na cidade, Não é ficar lá na estrada, na escrivania, com o seu bumbum, com ar-condicionado, não. Ali ao lado do Mercado Popular, vereador Paulo de Lima, todos os dias acontece. É em frente a uma panificadora, em frente à Igreja Universal. Gente, é um Deus nos acuda. É o que chegar primeiro é o dono do trânsito. É vice-versa. Pão de táxi, churrasquinho, igreja de um lado, panificadora do outro. Mas é o teu negócio aqui, igual eu falei, Paulo. Não adianta falar. O diretor do CMTT, ele dá as obrigações para o senhor juvenil. O senhor juvenil, liga lá agora no CMTT. Ele não está lá, ele deve estar em Goiânia. Né? Que o horário dele é até às 18, 19 horas. Será que ele vai na marcha amanhã para Brasília, amanhã? Resolver o problema de Anápolis? Então, esse cidadão aí, ele não tem ninguém que me convença, esse cidadão, que ele está fazendo um bom trabalho. E ele está recebendo, o município. Eu gostaria que ele não fosse na marcha em Brasília e resolvesse o problema do trânsito. Aí vem alguém aqui, nessa tribuna, talvez o presidente, um colega meu fala, mas o trânsito de Anápolis aumentou o número de veículos. Nós sabemos que Anápolis não é de 2.000 veículos, não. Se aumentou o número de veículos, ele é responsável. Ele está lá para ver o problema de número. Amanhã pode ser que 50 milhões de veículos, mas ele está pago para ver isso. Se ele não der conta, põe a viola no saco e casca fora, dá o lugar para outro. Falou, prefeito, não dou conta. Agora, vem alguém e fala, não, mas o problema é que em Anápolis era um tanto de veículo e aumentou a coisa. Lá nós sabemos. Se não tivesse tanto veículo, não precisava de diretor de CMTT, nós não precisava de juvenil, nós não precisava de CMTT, não. A polícia militar resolvia o trânsito. Agora vem um imbecil aí do parlamento e fala, não, porque a Anápolis tem muito trânsito. Ué, então sim, então vai para a Teresópolis aqui, que não tem trânsito. Nós temos problema no trânsito para a pessoa resolver o trânsito. Não interessa a quantidade de veículo, não. Parabéns, Paulo de Lima, que ali está acontecendo 3, 4 acidentes por dia.
Escutinho, senhor presidente. Senhor presidente, apresentamos um requerimento pedindo a revitalização daquela praça. Já foi discutido aqui no dia do requerimento. E, infelizmente, até hoje, a praça continua feia. Né? Nós precisamos de revitalizar aquela praça. Eu sei que o nosso prefeito está fazendo praça, está revitalizando outras, a cidade está ficando bonita, mas aquela praça é uma praça tradicional, senhor presidente, e merece uma atenção. Né? Está tendo lá acidentes, né, por falta de uma ampliação. Eu tenho certeza que o Alex vai tomar uma providência e que aquela praça também vai ser revitalizada.
Escute, presidente.
Dando uma estética, né, mais adequada para aquela. Isso. Para que as pessoas ali possam sentar, descansar no final de tarde. Uma vez, né? É uma praça que é marco na nossa cidade. Quem é que não conhece a praça ali que fica em frente ao popular? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo. Para discutir o requerimento, vereador Gleim Martins. Senhor presidente, só para contribuir com a discussão do nobre colega Paulo.
Presidente.
Mas parabéns, Paulo, por esse requerimento.
Eu tinha pedido.
É um problema que a gente conhece muito lá. Eu, na Associação de Moradores, a gente já procurou várias vezes resolver aquele problema ali. Onde amigos meus já perderam a vida ali, o pai e a mãe, o outro perdeu a perna. Recentemente, uma pessoa acidentou lá e o carro pegou um cidadão que estava no orelhão, senhor presidente. Foi. Ali é motivo de tantos acidentes naquela região, que aquela praça, eu já tive conversando com o Francisco, Jerry, ela já foi licitada, está em licitação, a Praça do Popular e a Praça do Dona Alexandrina. As duas pracinhas vão ser revitalizadas em breve, já está em licitação, o projeto já está quase pronto, em breve vai iniciar as obras. Esses dias eu até em rede nacional, a questão daquela praça, daquela região. Eles queriam destruir Anápolis, queriam começar por Alexandrina, aquela bomba, a questão daquela bomba lá, Mauro. Parou a cidade, parou aquela região ali, teve o esquadrão antibomba, estava em outra cidade, teve que esperar a manhã toda por causa de uma bomba que colocaram naquela praça. Ou seja, ali o problema é crônico, de trânsito. Ali também tem que atentar que o Colégio Militar está do lado de cima da Anaís Xavier e toda a região da Alexandrina abaixo, elas passam, as crianças passam por ali para ir para o Colégio Militar. Então é necessário, CMTT, Seu Juvenil, Alex, quem é de competência, tomar providência naquela região, porque é uma avenida principal da Alexandrina, é uma avenida que liga a Alexandrina nas outras regiões, Bucouto, é linha de ônibus da base, e o Colégio Militar está sendo conflitante ali com a questão dos alunos atravessar para ir para o colégio. E acontece vários acidentes, Maurão, como a Vossa Excelência bem disse, todo dia acontece acidente ali, e é necessário, é de extrema necessidade fazer um estudo, que seja um estudo mais rápido. Assim, o Maurão mesmo disse, já pediu semáforo para aquela região, naquela localidade, há muito tempo. E nós temos pedindo também. E estão estudando, e nunca termina esse estudo. E a população está padecendo ali com acidentes e acontecendo coisas que não devia acontecer se tivesse resolvido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, vereador Paulo Paulinho. Estava tudo escrito. E senhores vereadores, nós já discutimos com o CMTT a solução para aquela praça, o trânsito ali, não está apenas em revitalizar a praça. É necessário, tem que substituir aquelas árvores, são muito antigas, enfim. Mas ali, Gleimo, ali é o seguinte. Veja bem, ok, mas eu estou me referindo ao trânsito. Veja bem, não, estou dizendo o seguinte, que a praça em si, Gleimo, a praça em si não vai resolver o problema do trânsito. Qual é a solução? Já discuti isso com o CMTT. É que aquele pedaço que tem mão dupla é que causa todo o problema. Qual é a solução? As pessoas que saem da Presidente Kennedy com sentido da faculdade, o Couto, deve pegar a Nair Xavier até o final e pega pela esquerda, vai pegar a via Dutra, dupla lá em cima. Aí resolve o problema. Acontece o seguinte, que ali... Exatamente. Então pega a Nair Xavier até no final, depois no final dela pega a esquerda, que é uma rua larga, e aí chega lá em cima, já é pista dupla. Então acabou o problema. Ali se resolve apenas fazendo essa alteração, tirando aquele pedaço que vem do Couto. É porque ali o pessoal chega, que vai da senhor presidente, da Presidente Kennedy, que vai para a faculdade, para o Couto, chega em frente o mercado, ele faz, né, um contorno ali, passa em frente ao mercado e pega. Quando ele entra naquele pedacinho ali, que é o problema. Então é só continuar o trânsito na Xavier até o final, pega para a esquerda, acabou o problema. Apenas placas. Acredito que 3-4 placas, Maurão, 3-4 placas indicativas resolve o problema do trânsito daquele setor. Obrigado, senhor presidente.
Continue. Também na discussão do projeto, vereadora Miriam Garcia.
Eu estou achando que o presidente está de marcação com as mulheres hoje aqui, viu?
Eu tenho
a desconfiar, né, vereadora Angeli?
Eu tenho testemunha aqui, presidente, que nós seguimos as inscrições.
Nós estamos discriminados, deixa a comissão, PSDB. As mulheres hoje, hein?
Vocês lutaram pelos direitos iguais, né? Então agora...
Presidente, não, pode até o nosso partido, nós somos superior ao nosso partido. Presidente, vereador Jeff, vereador Jean, vocês estão falando da praça em frente à minha igreja. A igreja que eu frequento há 16 anos. A igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro de Alexandrina, pastor Zorato. Bom, nós já falamos muito dessa praça aqui, vereador Jeff, também. Já no ano passado, 2 anos atrás, nós, naquela época era o senhor Luiz, tomava conta das praças, né? Em Anápolis é o Luiz, não era? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Ele chegou a nos acompanhar lá com muita educação para ver o problema daquela praça. O problema da árvore do flamboyant, que até o pastor Vilmar citou, ele foi elencado porque as raízes estão sobre o piso, está todo o piso deformado e você não, eu acho que não deve mexer naquela árvore. Seria uma proposta, a início seria elevação do piso para que pudesse tampar as raízes e fazer um espaço mais liso, né, mais reto. E aproveitar. Lá nós temos os companheiros da dama. Tem a turminha da dama, tem a turma do táxi, tem a turma da lotérica. Então são pessoas, são frequentadores assíduos da praça. O pessoal gosta da praça lá. Tem o churrasquinho. Hã? Não, a árvore é de extrema importância lá. Aí nós sabemos da sombra que é aquela árvore. E olha, e a árvore não deve ser cortada em lugar nenhum. Mas a gente tem que conseguir uma solução. O ano passado, houve duas interferências no trânsito lá. Houve duas mudanças no modo de ir e vir lá da rua. Até hoje. Mas o que eu sinto, eu que vou lá, é que existe uma má sinalização. Eu acho que até hoje, as mudanças ocorridas, elas são mal sinalizadas ainda. Mudou assim, depois você podia ir, depois voltou, depois você passa por aqui. A sugestão do pastor Vilmar é uma sugestão que nós, que percorremos muito lá aquele espaço, nós fazemos muito. Eu preferi ir reto, subir à esquerda, já no muro do pessoal da base aérea, né? Da fila dos oficiais, você já sobe, já sai da pista dupla. Mas depende de para onde você vai, para você fazer esse percurso. Então, nós temos que ter uma solução e tem que ter um embelezamento. A praça está feia. Ela está com aspecto de sujeira, ela está feia. E cada dia que você arruma as outras praças, ela vai ficando mais feia. Ela vai ficando mais diferente. Então, tem que dar uma atenção. Há 2 anos atrás, já era pedido, nós, já foi visitado lá, já foi proposto. Eu espero que, verdadeiramente, como o vereador Gleim falou, agora já tenha licitado e vá fazer, urgentemente, e pensar o trânsito. Ali, eu quero até discordar, que eu acho que o forte, realmente, para a escola militar, está mais acima. A Naí Xavier é muito importante, é uma zona de tráfego, você passa para lá, você corta, sai no Couto Magalhães, sai lá no Jardim das Américas, na primeira etapa, é fácil você cortar por lá, Vila Iracema, tudo bem. Eu acho que o forte até não é o Colégio Militar, o tráfego naquela rua. Mas é importante também, a Naí Xavier tem que ser pensada como um lugar de passagem rápida de muitos veículos para muitos bairros. Obrigada, o pedido já foi feito meu há anos atrás. Mas eu acho que o pedido de vocês, a lembrança de cada um aqui, só vem ajudar que resolva o problema o mais rapidamente possível.
Discutindo, senhor presidente. Discutindo.
Vereador Jean Carlos.
Tudo isso foi falado pelos nobres colegas, procede. E, na verdade, nós vamos vislumbrar um agravante. A hora, vereador Paulo de Lima, vamos vislumbrar aqui um agravante quando da abertura da trincheira lá no Pirineus. O pessoal vai trafegar através da 10, descer pela Souzânia e dar justamente ali no entroncamento da Naí Xavier. Vamos pensar ainda, a hora que aqueles conjuntos habitacionais da J. Soares, são mais de 400 apartamentos, estiveram ocupados. Vamos pensar na hora que o prédio esqueci, a empresa lá perto da 24 de agosto está construindo uma torre com 21 andares, Miriam. Talvez um ponto mais alto da cidade. Mais 86 apartamentos, parece, salvo engano. E tudo isso causa um impacto na região. Então, certamente, aquele ponto ali que já é crítico vai ficar muito mais. E já se passaram 4 meses, nós continuamos aguardando o tal do estudo. Está estudando demais, daqui a um pouco nós vamos ficar expert na área de tráfego e não vai precisar mais de engenheiro, porque nós vamos ter que definir nós mesmos. O que o vereador Vilmar Silvestre falou, bastava que o engenheiro fizesse um laudo lá e definisse o que é melhor, mas o laudo não sai. O estudo, estuda, estuda, estuda e não tem uma definição. Então nós precisamos...
Estuda, estuda e toma bomba. Disse,
está tomando bomba, porque não está saindo nada. Estudando demais e na prática não acontece nada. E a população... Se estão fazendo requerimento, é porque realmente está exigindo dos vereadores. É o que eu falei ontem. Aquela região está um pouco deficitária na questão da intervenção no trânsito. É Tiradentes, é 24 de agosto, é Naí Xavier. Então, se nós estamos... Você vê a conjunção de pensamento dos vereadores, está convergindo para um só problema. A região norte precisa de intervenção no trânsito. Então, como nós dissemos ontem, vereador Mauro, Vossa Excelência tem razão. Está estudando demais... Precisa sair de lá e ir para a prática. Largar a prancheta de lado e definir posição técnica. Eu acho que nós precisamos de... Eu vou cobrar do Alex, uma autoridade, né? Que ele é o gestor do CMTT, toma uma posição. Porque senão acaba refletindo nele também. Devolvo a palavra.
Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador João Pereira, que requer ao seu prefeito esclarecimento sobre o andamento do Bolsa Atleta.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo o autor, vereador Sargento Pereira Júnior.
Presidente, esse requerimento aí vai de encontro ao anseio de grandes atletas da cidade, que isso aí foi uma promessa do ano passado de estar pagando essa bolsa para os atletas. Gostaria de um parecer da Secretaria de Esporte em relação a essa propositura aí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Em relação a esse requerimento, acabou de ser lido aqui na tarde de hoje um projeto do Executivo, justamente fazendo alterações nesse projeto, nessa lei do programa Bolsa Atleta. Mas, de qualquer forma, o requerimento está em discussão ainda.
Discutindo.
Vai discutir, vereador Jean Carlos.
Acho oportuno, vereador Pereira. Realmente, eu acompanhei em parte, o ano passado, a expectativa dos atletas da cidade de Anápolis em obter as bolsas. Eu, particularmente, porque tenho um filho também que é atleta, e hoje joga no Goiás Futebol Clube, e muitos outros colegas, né, que da arena, futsal, estavam na expectativa. Nós sabemos que foi uma boa iniciativa da secretaria, do prefeito municipal, que tem incentivado o esporte, mas não se concretizou. Houve uma divergência em relação aos critérios de ranqueamento. Por isso, sobrestou-se para que esse ano pudessem ser contemplados. Então, é importante que possa, né, o secretário dar essa informação para a gente e realmente que os beneficiários, os atletas da cidade, possam ser contemplados com essa bolsa, que foi uma boa iniciativa do município e realmente merece elogio. Devo a palavra.
E também informando, o secretário Ademir Marinho estará aqui amanhã no horário do grande expediente, onde poderá também fazer os esclarecimentos necessários a respeito do requerimento de Vossa Excelência.
Agradeço, presidente.
Ainda está em discussão o requerimento.
Falou o que ia falar?
Valeu, é isso. Está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Sargento Pereira Júnior, que requer, imagino que o seu prefeito, que encaminhe todos os catadores de lixo do aterro sanitário para curso de qualificação.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Sargento Pereira Júnior. Autor.
O objetivo desse requerimento é que existe uma lei 12.305/2010 que consta que vai ter que retirar todos os catadores de lixo dos lixões. Eu gostaria que a Secretaria de Desenvolvimento Social ou outra secretaria no qual é competente, para estar fazendo um cadastro dessas famílias para que possa dar curso, alguma coisa assim, para que depois que eles fossem tirados do aterro, tivesse algo para fazer. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, requer ao competente serviço de poda de árvores e roçagem na Avenida Arco Verde, no Jardim Arco Verde.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do sargento Alberto, requer a CMTT, instalação de redutor de velocidade na Rua dos Engenheiros, quadra 1, lote 14, esquina com Alfredo Abrão, bairro Tesouro.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Gley Martins, requer ao competente, solicitar buracos na Rua P, quadra 16, em frente ao lote 11, bairro Jandaia.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do sargento Alberto, requer ao competente, serviço de roçagem e limpeza na Rua 15 de Janeiro, quadra 11, lote 15, Vila Esperança.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Eduardo Jean Carlos, requer ao competente, seja pavimentado a Rua 7, Conjunto Mirage, junto a Croqui.
Discutindo.
Em discussão, vereador Jean Carlos.
Essa rua, excelência, nobre vereador, ela é uma única rua do Conjunto Mirage que não tem um benefício. E até, na verdade, o bairro Reverendo Arquibaldi, que inclusive foi o criador daquele loteamento, né, fundador, o empreendedor, e a rua que realmente não tem um benefício. E não é uma área grande, é de cerca de 300 metros lineares ali. Eu acredito que pode ser contemplado aí pela Secretaria, né, de Urbanismo, num prazo mais ágil. E a população ali certamente ficará bastante satisfeita, porque eles estão se sentindo um pouco, como diz, deixada a revel, né? Todos os demais ruas têm e eles não têm, já tem muitos anos isso. Devolvo a palavra e espero que seja atendido.
Nas comunicações, você fala.
Pode votar, senhor presidente. Pode votar, senhor presidente.
Comunicando-se. Tirando algumas dúvidas da comissão que vai estar em Brasília amanhã, está planejando a saída daqui às 7h30, e já está sendo providenciada, inclusive, a equipe de imprensa da Câmara, e também a possibilidade de sair em uma van e um carro só. Então, nós estamos vendo isso aí com a presidência, está avaliando, mas a saída está prevista para 7h30. Devolvo a palavra. 7h30.
Senhor presidente, comunicando, tive um prazer hoje retornar à base aérea na solenidade do Dia da Vitória, alusivo ao Dia da Vitória. Eu estive em aeronáutica 6 anos e retornei lá hoje para participar dessa solenidade. E encontrei vários amigos lá, senhor presidente. Capitão Rodrigues, Major Galdino, entre outros lá, que foi muito bom. A gente está participando lá, o Sargento Pereira também esteve lá. A gente vê a aeronáutica, a base aérea, com estrutura hoje invejável para muitas cidades. Uma base que defende Brasília, estrategicamente. Em Brasília não tem Mirage, Anápolis, o GDA, e defende Brasília aqui, defende todo o espaço aéreo, é por Anápolis que tem essa estratégica. E eu fico feliz de estar participando lá hoje, de ver pessoas lá, os pracinhas lá, o capitão Valdir Oduai, mais dois soldados também, um não estava presente por motivo de saúde, mas é emocionante ver o patriotismo daquelas pessoas que nos defendeu, que foi para combate na guerra, e estar ali emocionado, e ver pessoas que às vezes têm condições e não se importa tanto com o patriotismo, e aquelas pessoas ali defendendo até hoje, com amor mesmo. E se pudesse voltar o tempo, com certeza eles voltariam para fazer o que eles fizeram pelo Brasil. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, só para reforçar o convite da nossa audiência pública, iniciativa da Frente Parlamentar de Combate às Drogas, amanhã, às 9h, no plenário da casa, para discutirmos a situação atual e as necessidades das casas de recuperação na cidade de Anápolis. Quero reforçar o convite aos ouvintes aí da Rádio Manchester, do Canal 5, que possam comparecer, aquelas pessoas que têm problema de drogas na sua casa, algum familiar, ou aquelas que se interessam em trabalhar em alguma instituição para ajudar no tratamento. Essas pessoas estão convidadas para estar conosco aqui amanhã, onde estaremos discutindo esse problema. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações. Não havendo mais inscrições, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Lembrando aos pares que nós temos amanhã o desfalque de 6 vereadores que irão a Brasília acompanhar a marcha em torno aí do problema do ICMS. Os que permanecem na cidade, solicito o comparecimento para que nós possamos realizar a sessão de amanhã. Boa tarde a todos.